Meu cara, louco.
Não, a cerveja loucura. Chegou na hora exata. 3, 2, 1, bomba.
Chegou cerveja. Na mesa desse Brasil.
Que time.
Gostou? Não, tá geladinha. Dá um golinho. Meu querido convidado, deixa eu mostrar aqui meu co-host antes, nessa sexta, que ele tá feliz de ter você. Ah,
hoje eu tô
tá
feliz.
Tá quente, a cerveja tá subindo, ó.
Tá mais...
Rafael Cavalcante.
Fala, turma, tudo bom?
Bota gelo nessa, vamos tomar cerveja com gelo. Põe gelo, pode pôr gelo.
E na minha frente, reclamando da cerveja quente do Kevin, o Kevão, cerveja quente não dá.
Não tem problema.
Com vocês, Di Lopes!
Pode cumprimentar, você tem uma dúvida agora pode. Se eu cumprimento, não tem
não,
medo
pode
de
cumprimentar, higienizar, tá tudo certo.
Eu fiz esses dias também o teste.
Você fez, eu fiz,
positivo.
Deu positivo.
Ontem.
Foi ontem, fiz. Trouxe presente pra vocês, que eu não chego nos lugares sem dar presentinho não pras pessoas.
Velho. Anjo assassino.
Minha HQ.
De Lopes.
Botou mesmo, Diego?
Aí, moçada, aí, ó.
Você HQ que desenhou?
De Lopes.
Na verdade, eu escrevi, é roteiro meu. Quem desenhou é Edgar Agostinho, o nome dele, que é um cartunista que também é comediante, faz stand-up lá do interior, na região ali de Campinas. E o moleque já tinha uns trampos de HQ e tal, e eu já curti o trabalho dele, era um brother. Eu, nessa época de pandemia que eu tava completamente desesperado pra fazer alguma coisa, ocupar a cabeça, eu falei, porra, era uma ideia muito antiga que ficou pra trás, que eu gosto muito, né, do universo. Sim. Do nerd, esses bagulho de HQ, sempre gostei, filme, série.
Não, tá muito bem desenhado.
Caralho, mano.
E aí, lançamos, deve ter um mês mais ou menos. Tá lá no meu site. Quem quiser, já vou fazer um merchan aqui pra essa câmera. Toma.
É a tua. Faz.
Aqui, ó. Tá lá no meu site, dilopes.com.br. Você recebe em casa, vem na caixinha bonitinha, na massa e. Mano, ajuda aí um pai de família que isso aqui vai virar fralda.
Já depois. Dá esse... Vai virar fralda. Já dá isso aqui que eu vou dar pra minha mulher, pro Gael, pronto, depois vai
pronto,
ler.
Pronto. É, o Gael é melhor, inclusive, pra dormir vai ser incrível.
Arma, três, isso aí o cara com ele. 6 tiros no corpo.
Tiro na cabeça explodindo, sangue voando.
Ah, eu era da época do Dragon Ball Z.
Né? Tem o diabo nessa aí, que é uma diaba, na verdade, é uma mulher, o diabo, que o desenho... Deixa eu te mostrar agora que estamos aqui no embalo.
Mostra a diaba, eu quero ver a diaba.
Ela... Inspiramos o visual numa moça que eu acho que tem tudo a ver com a diaba. Que é o Dimon. Ele baseou o desenho na Dilma.
Qual é o nome do diabo?
É só diabo.
Dimon.
Né? É diabo, Dimon. Diabo. É, podia ter feito um trocadilho, então. Né? Dilma. É, mas é que eu peguei um voo uma vez com a Dilma e eu fiquei aterrorizado, assim, com o fato de não ter caído o avião, né? Primeiro. E segundo porque, cara, sabe quando você vê uma pessoa e fica na sua cabeça uns dias falando, não, é muito estranho eu ter pego um voo com a Dilma, assim, cara, foi um sentimento estranho.
Mas como que é pegar um voo com uma pessoa que já foi presidente do país? Ela anda cercada de segurança ou
então,
não?
Então, foi bizarro, porque isso que eu estranhei. Eu acho que ia ser a última pessoa, que era um voo comercial, assim, tipo, pra São Paulo.
Com a chance de estar a Dilma.
É, não tinha chance de dar a Dilma. E, tanto que quando entrou, perguntei pro Alex, meu produtor, quem era, porque eu falei, mano, eu conheço de algum lugar, não caiu a ficha. Ele falou, mano, é a Dilma. Eu falei, sério. Aí tinha só um segurança acompanhando ela, porque já tomou o golpe, né? Agora não tem mais o que fazer. E tomou no rosto, pelo jeito. É feia, hein, mano? Feia. Foi uma voadora, pelo menos.
Eu vi pelo desenho que você fez aqui.
Mano, não é bonita, não. Os caras zoavam, sempre fizeram piada. E, pessoalmente, ó... tipo aquilo no... De longe... De perto... De longe parece que é feia. Quando você chega perto, parece que tá de longe. Né? É ruim, hein?
Irmão...
Ó, não, só deixa eu falar. O primeiro comentário que eu li aqui é assim, ó. Eu já vou falar o primeiro comentário. Certeza que o ads desse vídeo do Cris não terá. Dia pesado.
Não, já caiu já. Eu já assumi
provavelmente.
Que...
Provavelmente. É, mas não tem um bagulho pra doar aí? Grana,
tem
bagulho?
Tem o superchat que a gente lê no final.
Superchat, esse bagulho. Outro bagulho que eu não manjava. Tava comentando com vocês. Eu vou aprender. Tô indo em todos os podcasts pra aprender a fazer o meu direito dessa vez, que eu fiz tudo errado. Que eu tô cagando pra dinheiro. Essa é a real. Sempre fui um cara meio tranquilo em relação a isso, porque eu não... Tive uns momentos muito apertados de não ter realmente dinheiro, não ter nem esperança de algum dia ter dinheiro, pois eu ganhei muito dinheiro. Muito mesmo, assim. Perdi também de novo já muito dinheiro. Então, eu tento não ligar muito. E no meu podcast, a gente fazia... A galera começava a doar dinheiro, eu ficava brigando com as pessoas. Eu falei, não, por que vocês estão dando dinheiro? Vocês são loucos, cara. Não tem que dar dinheiro, eu tô pedindo. Aí eu lancei uma campanha lá, que é a Baleátrica, né? Que tem um amigo nosso lá, um gordão, que precisava fazer a cirurgia da Baleátrica, que a gente chama, que é a bariátrica, né? Aí, carinhosamente, apelidão de Baleátrica. Aí eu falei, então, todo mundo que doar dinheiro agora vai ser pra fazer a cirurgia do gordão. E aí a galera começou a doar grana pra fazer essa cirurgia. Aí acabou que deu a pandemia, eu parei de fazer o podcast. E o cara nem sabia que ele ia fazer a bariátrica. Eu que puxei, falei, ele tá precisando.
E já arrecadou quanto?
Não, cara, eu acho que assim, teve mais de 1.000 contas. Assim, a galera doou uma graninha. É que durou umas 3 semanas e deu essa bosta, acabou tudo. E aí o cara não sabia, começou a divulgar, falando que era pra ele. Depois ele até entrou na brincadeira, acho que ele ia fazer. Só que a mulher dele ficou muito puta. A mulher dele ficava, como é que você aceita esse tipo de coisa, esse tipo de piada? O cara tá decidindo o que você vai fazer com o seu corpo, tipo,
caralho.
Era essa piada, mas enfim. Eu queria achar uma solução pra como pegar o dinheiro das pessoas e usar de alguma maneira. Eu não queria o dinheiro das pessoas. Hoje eu quero. Hoje eu já quero aprender
pega pra
como
você
é que
pega, agora.
Eu quero, preciso pegar mesmo. Que é caro pra fazer, pra botar no ar essa porra aqui. Imagina.
Tem que comprar fralda, tem filho.
Não,
tem...
não. Já foi a época que eu queria.
Isso foi 2 anos antes, né? Agora o filho tem 2 anos.
Dois aninhos.
Que agora não é mais pra ele o dinheiro. Agora
começou na escola, né? Se o seu filho começa na escola, você tem
começou
que...
Começou com 2 já?
É, começou. Foi muito bizarro que o... Foi na semana, tipo, antes da pandemia, daquele bagulho, da, a primeira que ficou... A primeira pandemia, não, a primeira semana de quarentena.
Março,
que foi,
abril,
os primeiros, né? 1, 2 meses ali, que foi realmente difícil pra caramba. Ela tava uma semana indo pra escolinha e a minha mina tinha feito uma cirurgia. Tipo, um mês antes. Eu fui completamente contra, inclusive, cirurgia nos seios. Eu sou contra. Porque
ela silicone?
Que ela diminuiu.
Ah, não é puto. De silicone. Ela diminuiu. É o inverso.
Não, cara. Quando ela contou que ia fazer a cirurgia, eu fiquei feliz, porque eu já adorava o bagulho. Falei, caralho, dá pra melhorar um bagulho que já é incrível. Aí ela diminuiu. Tipo, eu fui saber uns 2 dias depois que era pra diminuir, achando que ela ia aumentar mais aí nos peitão. Falei, caralho, vai ficar top, eu já tenho um peitão, vai ficar melhor ainda. Ela falou, não, que eu vou diminuir. Eu percebi que quando ela tava comprando sutiã pequeno, eu falei, já não cabe nessa seta, imagina quando você fizer a cirurgia. Ela falou, você entendeu errado, eu vou diminuir. Eu falei, pô, por que que você vai fazer isso, tá ligado? Ela falou, que eu tô com dor nas costas. Eu falei, opera a coluna, não sei, faz qualquer outra coisa. Enfim, aí discutimos um pouco, depois, porra, foda-se, ela faz o que ela quer.
E mas aí ela fez a cirurgia.
Fez a cirurgia, e aí fiquei chateado, até falei, pô, você não ia gostar se eu fizesse cirurgia pra diminuir uns bagulho aí, né? Tipo, ela falou, olha, não faz nem
já
sentido
não é aquelas
você
tocar, né?
Nesse assunto, não faz nem sentido, ela falou. Aí foi assim, ela tava de recuperação, então não tava nem pegando no colo a Alicia. Então o que aconteceu? Eu fui levar ela pra adaptação. Os primeiros dias você tem que ir com a, você vai com a criança, você fica lá na escola mesmo, com as criancinhas lá e sua filha.
E os outros pais junto?
Na semana só tava a Alicia de adaptação, já tinha os alunos lá. Então só, eu era o único pai, assim, no meio de um monte de criança. Imagina, nossa, se alguns pais soubessem que tinha o filho perto do Di Lopes, provavelmente nem tiraria da escola as crianças. Mas aí o que aconteceu? Tipo, os primeiros dias é chorando, ela fica chorando, aí meio que você vai saindo escondido, até ela ir se adaptando. Aí nos outros dias você já deixa na porta lá com a tia, você já não entra, aí ela chora, nossa, de cortar o coração, é muito difícil, cara. É muito difícil.
Aquela separação.
Te chamando, gente. Chorando. Você fala, ai, por que eu tô fazendo isso com a minha filha? É horrível, cara. O sentimento é muito difícil.
Eu tenho uma das poucas... A gente tem algumas mini lembranças de quando a gente era, né, muito pequeno. Eu tenho uma lembrança quando eu tinha 3 anos dessa situação. Da minha mãe me deixando na escola. E ela trabalhava na mesma escola que eu estudava, né? Então, qualquer coisa, ela tava na sala do lado ali. Mas eu lembro da situação dela me deixando e eu chorando e a professora me levando pra sala, assim.
Só que aconteceu.
Esqueceram de mim.
No último dia que ela, último dia que ela ficou sem chorar, já foi de boa, deu a pandemia, todo o trabalho foi por água abaixo. Ela voltou agora tem 2 semanas que voltou pra escolinha mesmo, presencial lá, tá tendo todos os cuidados lá, com pouca criança na sala e tal. E, cara, Amanda, porque a criança tava ficando estressada dentro de casa, ela tava num momento que não tava nem comendo direito. Falou, mano, realmente afetou a criança, assim, a pandemia. E a gente vai ficando louco também, preocupado, que quando você tem filho, você caga pra você, né? O objetivo é, mano, você pergunta como é que tá o cocô. Quando você mandar uma frase pra sua esposa pra perguntar como tá o cocô do seu filho, é porque
tá
você não tem vida
tá
mais, né?
Tá molinho.
Acabou a vida.
Você não tem vida, tá ligado? Então é outras prioridades hoje em dia, né? Você tá ligado como que é.
Tá bolinho ou tá desmanchando o cocô?
Como é que tá então, tal? Aí ela não tava comendo. Mano, ela lembrava, e ela lembrava da escolinha, comentava. Aí quando voltamos, tipo, no primeiro dia, mas nem chorou, já foi direto pra escolinha, meses depois, assim, e agora tá indo e tá sendo mó legal, assim, tá fazendo bem do caramba pra ela.
Mas como foi pra você ter durante a quarentena, assim, é que, por exemplo, veio o Maurício Meirelles aqui e falou que o filho dele era o Kim Jong-un em casa, era o ditador da casa. Né, sua filha, ela é mais tranquilona, era...
Não, minha filha é o demônio, em forma de criança, mano, ela é atentada, assim, de, mano...
Então ela
acorda, sempre acordou cedo, tipo... 15 para 6 da manhã, ela acorda 6 horas.
15 para 6 não dá, 5h45.
E pode dormir, tipo, meia-noite, uma da manhã, já tentamos fazer os testes, dormir tarde para ver se acorda. Não, é 6 horas, tá de pé, e ela acorda, literalmente, tá de pé pulando, que dorme na cama com a gente, né? Ela vai para dela, depois ela acorda, vai para nossa cama, e o cachorro, né? Dorme em 4 na cama. Eu, minha esposa, o Jack, que é o pug lá, o... Nossa, que tem raiva daquele
respiração que ronca.
Não, parece que vai morrer. Toda hora você olha pro cachorro e fala, tá morrendo, não tá conseguindo respirar, tá com Covid.
O pug soltar ele na sociedade dura 30 segundos.
Não consegue, é muito... E aí...
É, velho. Soltar o pug na rua, velho.
O pug é uma areia dos cachorros. É um bagulho que dá um gasto, um custo, você não passa pra frente. É um bagulho que você tem... Você comprou uma areia, se fudeu. Vai ficar com ele pro resto da vida e vai dar trabalho. Se você quiser usar, vai dar trabalho.
É tipo peixe beta.
É isso. O pug é uma... graça, assim.
É o mundo dele.
E aí a Alice acorda pulando, cantando, aí pula na nossa cabeça, na cama, 6 da manhã. Então, tipo, ela é a tentar, ela que manda. É verdade, a sua vida acaba. Você tem vida, você não tem mais vida, né? Essa é a verdade. Todo mundo falava isso, parece que é tipo uns clichêzão de piada. Igual quando fala, ah, você casa, não vai mais transar. E não vai mesmo. Aí você tem filho e só vai... O sexo devia ser um, sei lá, uma competição da Olimpíadas. É tipo, o sexo com obstáculo. Tem que esperar a criança dormir, torcer pro cachorro apagar na sala do nada pra não subir na cama na hora. E a sua esposa tá disposta ainda pra querer transar com você depois de todo o trampo que você teve durante o dia pra fazer a criança dormir. Nossa, aí você mesmo pensa, cara, acho que eu não gosto tanto de sexo, não.
E fazer tudo em silêncio pra não acordar tudo que trabalho que você teve.
É mó treta, mó treta. E eu acho que o Meirelles falou isso, é verdade, cara. Só quem casa mesmo tem um filho e eu não entendo quem quer ter outro filho. Eu acho um absurdo. Você quer ter outro filho?
Aqui, ó.
Não,
azul,
é absurdo.
Azul quer.
Não. Mas eu também quero. Falava que não agora queria, já tá começando com outro papo. De
não azul queria três. Eu falei, não inventa, pra mim é dois.
Não inventa.
Então, não queria, no começo não queria nenhum. O sonho dela, o sonho era dela. Eu sempre falo, o sonho era dela de ter filho. E eu não tinha sonho de ter filho. Ela entrou na minha cabeça e aconteceu tudo, mas ela quer três.
Não,
sua mulher quer quantos?
Ela não queria quando a Alicia nasceu.
Ela não queria
mais.
Nenhum.
Não, queria a primeira. Porque tem uma história que a minha mina tem problema de saúde e nunca poderia engravidar. Então, ficamos tipo anos juntos sabendo que nunca ia poder ter filho, sabe? Só que aí é aquilo, a sua vida vai evoluindo, né? Você noiva, aí você casa, você vai morar junto, vai passando. Não tem mais. A outra coisa é ter um filho. E aí, por conta da saúde dela, a gente não ia poder ter filho. Só que aí deu umas paradas lá do tratamento que ela fazia, que ela tipo não tava mais tomando os remédios, paradas assim, que a doença tava controlada. E o médico liberou pra tentar. Falou, ó, esse ano tem uma chance de vocês conseguirem engravidar. Então tenta. Aí ficamos, mano, nossa, todo dia assim, transando.
A hora vem, né?
Não
coelhão, coelhão.
Não, mas não engravidava. Isso que era, eu acho que o psicológico de ter... Você transar com o objetivo de engravidar, não sei o que acontecia, não engravidava, tipo, passou meses, foi tipo 8 meses assim, e esse foi o motivo que eu dei o Jack, o pug pra ela, porque eu já tinha meio desistido, eu falava, mano, vamos desencanar disso, que eu acho que não é pra gente mesmo, então, aí eu peguei o cachorro, falei, fica com esse maréazinho aqui, no único dono. Um mês depois engravidou. Impressionante.
E aí não conseguiu devolver o maré.
É, eu falei, eu queria decidir, ou a criança ou o cachorro, os dois vai complicar, né? E ela quis ficar com os dois e tamo com os dois, né?
Você tá com tua mina há quanto tempo?
10, 11, 12, vai saber.
12 anos.
10 anos, agora que eu tinha 11 de comédia e eu lembro que ela chegou tipo um ano depois, assim que eu comecei.
Ah, ela já chegou na tua vida, você já tava no humor vivendo a parada. Como que você caiu no stand-up, no humor de fato? Eu acho que é uma parada que você já... Não sei, você já deve ter respondido bastante, mas eu tenho essa dúvida real, assim,
real,
o início de tudo, mano.
Tem um cara que nem faz mais comédia, que me chamou, que ele queria fazer um show, que começou a conhecer stand-up, isso há 11 anos atrás, foi abril de 2009. 2009. E aí ele queria fazer o show, então pegou uma galera meio pra conhecido, assim, desconhecido, que queria fazer stand-up, só que antigamente não era tão aberto pra você fazer show. Hoje você vai no show, tipo, você vai no solo do Afonso, você vê 4 comediantes novos fazendo abertura, que mudou um pouco o jeito de pensar, o cenário da comédia e tal, foi crescendo e evoluindo. E antes não tinha muito essa abertura, tipo, eu ia, pô, cansei de ir no show do Rafinha, Danilo, Oscar Filho, os caras da antiga, não via ninguém abrindo show, tá ligado? Porque era pouca gente fazendo e eu acho que também era um pouquinho mais restrito, porque a gente não entendia direito pra qual caminho ia,
tinha,
sabe?
Tinha as panelas, você acha?
Não, acho que não era nem panela, era questão mesmo assim, tipo, eu acho que é meio que cada um faz o seu e já era, tá ligado? Tipo, não tinha a ideia de que o stand-up viraria uma parada meio que pra que veio realmente pra ficar anos. Tipo, e vai sertanejo, ficar, vai, né, ficar, é um bagulho, vai ficar, entendeu? Pra sempre, não vai acabar nunca mais. Talvez os caras achassem que fosse acabar naquela época, entendeu? Então, acho que era meio que eu vou fazer o meu, fazer as bagulhas. Tanto que todo mundo que começou naquela época foi pra TV, né? Tipo, foi pra outros caminhos. Sim. Então, tipo, hoje você vê um monte de comediante, né, que vive só de comédia, mano, de palco. Faz, não tá TV, porra nenhuma, tal.
Mas você tinha essa ambição de entrar pra comédia pra não, pular não, essa não, hora ficar?
Não. Quando aí esse moleque que ia fazer o show, reuniu mais quatro caras também que nunca tinha feito stand-up, pra fazer um show num barzinho em Guarulhos, numa pizzaria. Aí um amigo meu, ele chamou um amigo meu que era muito engraçado da escola, muito mais engraçado que eu, inclusive, o Giovanni. Aí o Giovanni falou, pô, eu não tenho coragem de fazer, mas eu conheço tem um amigo que é o Di, não sei o que, fala com ele. Aí ele falou comigo, eu falei, pô, não sabe nem o que era. Já tinha visto, mas não tinha ideia do que era. Tipo, tinha visto já alguma coisa no Seinfeld, umas paradas que ele fazia lá, mas não associava. Aí quando ele falou, eu fui pesquisar. E eu lembro que eu vi um vídeo do Neil Agra. Um comediante muito bom, muito foda.
Tô ligado quem é.
Um grandão, magrelo assim. Sim. Que é de Recife. Bom demais. Ele fazendo umas piadas de handball, que era um... Jogou a seleção brasileira contra algum outro país que a goleira chamava Xana. Era um bagulho assim. Eu lembro dessas piadas. Ele fazendo umas piadas assim e tal. E eu falei, cara, isso é muito engraçado. Eu falei, pô, mas acho que é igual aquilo que eu tinha visto há não sei quantos anos. E aí nessa eu fui pesquisar, ver mais, eu vi um monte de coisa, conheci todo mundo. Eu falei, cara, isso é muito louco, pô, acho que eu meio que eu já faço isso contando pros caras. Qual era o cara de contar as piadas, falar as besteiras assim na roda de amigo. Eu falei, pô, vou tentar fazer essa porra. Aí se não for bom, nunca mais eu faço, mas pelo menos vou dar risada disso algum dia. Aí eu fui fazer esse show 29 de abril de 2009. 24 de abril de 2009. Que show ruim, hein? Meu Deus, foi muito ruim.
Ninguém riu.
Não, foi uma vergonha, assim. Um constrangimento. Acho que
jura, mano?
Foi um dos piores momentos da minha vida, assim. Olha que eu já capotei carro, já devi 50 mil no banco, nome sujo, mas nada foi tão... Comprou sentimento um tão, nada é tão ruim quanto o sentimento de você contar uma piada e ninguém ri. Agora, pensa você contar uma piada por, sei lá, quase 10 minutos e ninguém tá rindo, cara. Foi muito ruim. E eu cometi um erro que eu acho na época, que eu chamei uns amigos pra irem assistir. Então, o constrangimento só foi maior, né? Tipo, eu falei, nossa, por que eu chamei os caras pra mim? Não devia ter chamado ninguém, assim.
Os caras não davam nem uma risada pra dar uma ajudada?
Que não dava pra ajudar. Foi muito ruim mesmo, assim. Não tinha
mas na
como...
sua concepção foi ruim?
Não, foi ruim na concepção do mundo. E como sociedade, chegamos num acordo que foi um constrangimento ali. Nada, não dava pra rir. E eu também vacilei que eu fiquei nervoso antes de começar, aí eu fui tomar comecei a tomar cerveja, aí comecei a beber, já esqueci piada, foi uma merda, show tudo ruim, assim. Aí ia ter de novo uma semana depois nesse mesmo pizzaria, que era meio que a galera que fazia, levava, convidava as pessoas, amigos, ia lá assistir, tipo, 20, 30 pessoas fazer o show. E aí os caras falaram, mano, tem semana que vem de novo. Eu falei, ah, vou tentar mais uma então, se não for agora. Aí nessa, mano, fui pesquisar as paradas que tinha sobre stand-up, estudar mesmo, tentar entender o que aconteceu aquele dia. E aí eu descobri que tinha um jeito, porra, eu lembro de um livro que chama, é de uma comediante que chama Judy Carter, que ela meio que ensinava assim mesmo, era bem didático de como fazer stand-up. A primeira coisa que ela falava assim era, se olhe no espelho, veja um defeito seu e comente sobre isso. E aí eu olhei pro espelho e falei, queixo. Então, e no primeiro show eu não fiz uma piada de queixo, tá ligado? Tipo, caralho, pode crer. E fiquei escrevendo um monte de piada de queixo. E aí fui fazer esse show lá e essas piadas entraram. Eu falei, cara, então tem uma fórmula, dá pra você estudar, entender como funciona. Só que não foi um puta show, foi meia boca, mas já teve riso. Eu falei, porra, legal. Então, nessa eu fui, mano, pegando gosto e tentando, aprendendo, indo nos shows, conhecendo os comediantes. Aí foi, também 11 anos nessa luta, cara.
Você acha que qualquer pessoa, assim, que se acha engraçado... Porque sempre tem uma galera no grupo que é mais engraçada, que faz as piadas, a galera, todo mundo... Sim. Você acha que se a pessoa ela pegar pra estudar mesmo, ela consegue virar um comediante hoje de stand-up?
Cara, eu acho assim, eu acho que... O stand-up é meio como dirigir, sabe? Por mais que você entenda também a teoria, você só vai aprender indo lá, dirigindo, subindo no palco, entendeu? Você pegar a subida, parar, pegar trânsito, senão você nunca vai aprender. Nunca. É isso, você tem que pegar, cada plateia tem um jeito, então tem que fazer palco, não adianta. Só vai conseguir fazer indo no palco, subindo, encarando. Mas falando por experiência, assim, de todos os meus amigos da época da escola fizeram stand-up, que era a turma da zoeira, todo mundo... E, mano, todos são muito engraçados na vida, assim, muito engraçado mesmo, muito engraçado. Nenhum deu certo, era ruim, todos foram horríveis, assim. Então, não é... O cara não quer dizer nada, o cara ser engraçado. Sim. E tá no palco. Tanto que tem um monte de comediante que é tímido. Eu sou um cara tímido até, sou mais tranquilo. Tem muitos comediantes que são tímidos, mal abre a boca. E quando vai no palco, o cara se transforma, consegue se libertar, tá ligado? E fazer...
É que tem essa cobrança de toda hora o humorista tá sendo engraçado, né? Ah, isso aí, eu acho que o Leandro Hassum, né? Uma hora falou, tava passeando no shopping, pô, o cara pediu uma piada. Vamos contar a piada agora. Quero comprar uma TV aqui, almoçar na praça de alimentação e ir embora.
Eu acho que às vezes eu até passo um pouco uma imagem, talvez, pra tipo, amigos da minha esposa, de ser um cara cuzão. Porque assim, meio que eu me afastei de muitos amigos da época e meio que a maioria da galera que eu tenho convívio é de comédia mesmo, porque a nossa cabeça muda, a gente fala, vê meio de outra forma a vida, fala mais sobre comédia, a nossa vida, essa porra, só fica pensando piada a todo momento, sabe? E quando eu tô num ambiente, tipo, num churrasco, aí vem uns caras e falam, pô, conta uma piada. Ele é comediante, aí sempre tem um cara que fala, mas nem tem cara de comediante, conta uma piada. Eu falei, não, cara, eu não vou contar uma piada, não tô. Você faz o quê? Fala, sou Uber, vai dar uma volta no quarteirão, quero ver se... faz uma baliza aí, vamos ver se é bom. Aí você, mano, aí você acaba meio... Só que agora é engraçado, só que numa roda com um monte de gente que você não conhece, você só é um cara escroto um falando cuzão, isso.
Faz a baliza aí, filho da puta.
Então, existe piada e piada, né? Que é uma que você conta a história e dá um contexto pra ela e é aquela do Ari Toledo, que é só tipo papum, papum.
Sim,
papum,
sim.
Papum.
O stand-up é... Cada comediante escreve a sua piada. Então, tudo que a gente fala sai da nossa cabeça, né? Então, não é o que você falou das anedotas, né? As piadas sim. De salão, né? Que a gente chama de internet. Que você tinha... Os livrinhos da Ari Toledo, um monte de piadas. Show do Tom, que eram os contadores de piadas. Lembra da época do Show do Tom?
Caralho, Show do Tom, sim.
Era legal demais. Eu lembro de assistir pra caramba, assim, na época que eu nem fazia comédia, nem sabia nada, mas pra pegar a piada pra contar pros amigos, sabe? Tá? Eu via a piada tal e contava as piadas, assim. Então, essas piadas que não tem dono, né? Domínio público. Mas o stand-up não, é cada um. Tanto que dá treta, né? Se alguém fala uma piada, pô, isso aí eu já tive, pensei, já deu, rolou muito isso já em stand-up. Treta por conta de alguém fazer uma piada parecida e tal.
Alguém esbarrar. Já roubou piada sua? Roubar é uma palavra
roubou,
forte.
Roubou,
né?
Roubou. Palavra forte, agora falar, você
roubar
roubou.
Roubar é uma palavra forte. Que, roubou, forte. Roubou.
Cara, que eu acho que eu nunca... Eu lembrei, você falou isso de roubar, eu fiquei pensando já, falando, tem gente como piada, mas acho que eu nunca passei por isso. Agora que você falou, passei e foi ridículo e eu nunca falei em lugar nenhum, então eu tenho a oportunidade de falar agora. Que bom, vou falar. É, faz o quê? Não sei quantos anos, sou muito ruim pra lembrar a data, assim. Só lembro, tipo,
coisa
muito
marcante.
Tipo, ó, da minha filha, 18 do 5 ela nasceu.
Vai ter que estar no Brasil.
Não esqueci, né? Mas eu lembro, eu olho aqui e lembro na hora, foi 18 do 5.
Foi um casamento embaixo.
O Fábio Rabin é meio que tipo um padrinho, assim, pra mim na comédia. Um cara que eu tenho muita gratidão. Ele me ajudou muito, assim, me botou no comédia ao vivo. Ele fez muita coisa por mim, assim. Primeira entrevista que eu dei na rádio foi no Pânico, que ele que indicou. Então foi... É um cara que eu sou eternamente grato, me ajudou muito, é um padrinho que eu tenho na comédia. E há alguns anos ele tava lá no Pânico, ele ia fazer um quadro que era tipo, era dois comediantes, aí cada um ia viver um dia numa profissão. Tipo, ele foi numa feira ser feirante, eu fui numa churrascaria ser garçom, trampar na churrascaria. Aí depois a gente ia gravar essa matéria, trabalhando lá, e tipo, dois dias depois gravou na sexta e domingo ia fazer ao vivo no Pânico. O set de stand-up sobre o emprego que a gente passou o dia, tá ligado?
Eu acho que eu lembro disso.
Uma furada. Eu nunca aceitaria disso. Um bagulho desse. Só aceitei porque era o Rabin, por ter gratidão. Falei, óbvio que eu não vou... Não, jamais falaria não pra ele, né? Mas era furada. Falei, não, a gente vai se fuder muito, assim, porque... mano, é muito difícil escrever comédia, escrever piada, sabe? Então, teve dois dias pra escrever, pra fazer ao vivo, no... Mano, uma puta audiência do Pânico lá. Eu falei, nossa, vai ser... Não tem perfil, né, mano? É TV, tá ligado? Então já tem um monte de restrição que pode, que não pode falar. Eu falei, vai ser uma furada. Aí ele deu a ideia, ele falou, mano, vamos chegar cedo pra gente fazer stand-up antes de começar o programa pra plateia que tá lá. Porque aí a galera já começa a gostar da gente, já vai na nossa vibe e vai ser até melhor. Eu falei, pô, ideia boa. Entrou os dois antes do programa começar. Ficamos fazendo as piadinhas, assim, fazendo os textos. A galera veio muito. Só que acontece, você trampou no Pânico, né?
Uhum.
O Pânico tem 79 horas de programa. Só que das 79 horas de programa, 78 é VT, né? De coisa gravada a matéria.
Sim.
Então foi passando, tipo, chegamos 8 da noite, era a última coisa a passar do programa. Depois de todas as matérias, tipo, meia-noite era a gente fazendo stand-up ao vivo pra uma plateia que tava cansadíssima, que já queria ir pra casa. Falei, nossa, vai ser uma merda. E foi legal, a minha parte era dele, só que e me marcou muito porque foi difícil pra escrever e a gente tava com muito medo. Eu lembro do Rabin, antes da gente ir pro ar, falou, mano... Fala que você tá passando mal, inventa qualquer coisa, que você tá vomitando pra gente ir embora daqui. Puta cagada, cara. Ele fala...
Cara, assim, igualzinho, mano.
Puta cagada.
Igualzinho ele.
Eu não sabia. Cagada. Muito bem. Puta cagada, mano. Puta, vacilei. Ele falou... Ele falou, vixe, tá passando mal pra gente ir embora. Eu falei, tá, não tem o que fazer agora. Vamos encarar essa porra. E aí, foi legal. Só que o set que eu fiz lá... Mano, eu lembro muito todas as piadas, que eram as piadas de churrascaria. E eu até comentei um bagulho que foi muito pessoal, porque quando eu fiz a matéria, depois a gente almoçou toda a equipe lá. E aí, acho que o produtor tinha combinado de liberar, como ia divulgar o restaurante, libera a comida pros caras. Só que algum maluco não sabia o gerente e ele veio me cobrar a conta. E tinha dado R$800 a conta. E eu não tinha condições de pagar aquilo. E eu lembro de fazer piada sobre isso. E aí, olha que doido, pouco tempo depois, então, todas as piadas estavam bem marcadas, pô, foi pra aquilo, eu sei que eu escrevi aquilo, e é muito difícil acontecer de alguém escrever as mesmas coisas iguais, assim, foi... Alguns meses depois, o Porchat, vocês sabem a história dele, né, do começo, que ele foi no Jô, deu um papel pra fazer um número pro Jô, lembra disso, como ele apareceu? Não sei se você conhece essa história.
Lá no comecinho.
Nossa, mil anos, tal, e aí o Jô deixou ele fazer um número, depois o cara é o Porchat, um dos comediantes mais foda do Brasil. E aí, algum tempo depois, ele tava com o programa dele, lá na Record, e não sei quem, alguém teve a ideia de pegar um comediante novo pra fazer um número lá, pra lembrar aquele momento do Porchat, como ele surgiu, tal, beleza. Eu não vi, porque, porra, ninguém assiste aquele programa do Porchat, ninguém assistia aquilo, não é possível que alguém assistia aquele bagulho, né? Enfim, eu adoro o Porchat, acho ele foda, mas aquele programa não dava, na Record ainda, meu Deus.
É que tinha o do Rafinha, o do Porchat e o do Danilo.
Era muito talk show à noite.
Ninguém assistia do Porchat, não é possível. Não sei como durou tanto.
Do mesmo horário.
Não sei como durou tanto. Não, devia entrevistar, devia ter... Quem que vai na Record pra dar entrevista? Não tinha quem entrevistar na Record, tava entrevistando o demônio que entrava no corpo dos caras de madrugada. Enfim, aí alguém pensou de fazer esse quadro. Aí teve um moleque, um garoto assim, moleque, tem uns 16, 17 anos, não sei se, eu não lembro se, tipo, ele tava na plateia, acho que foi tudo combinado, o moleque, quero fazer o número, e fez lá. Aí o moleque fez um set sobre churrascaria, todas as piadas que eu tinha feito no Pânico, todas, sem tirar nada.
Chupinhou na cara dura, mano.
Tudo, copiou, roubou mesmo, assim. E eu não vi, né, não sabia, óbvio que não assisti aquele programa, começou a chegar as mensagens pra mim, tipo, galera que me acompanha, falou, mano, tem um cara, acabou de fazer suas piadas no Porchat, não sei o que, eu falei, mano, e agora? Aí eu lembro de mandar uma mensagem pro Vitor Camejo, que era roteirista lá da época, comediante Camejo, foda.
Ele ajudou a gente aqui.
Ele me ajudou no texto que eu
fiz. Não, ele é foda, foda. E aí o Camejo falou, caralho, eu não sabia, ninguém, ficamos sabendo depois, no choque, não sei o que, enfim, aí chegou pros caras que o moleque roubou minhas piadas, né? Só que até aí ninguém falou porra nenhuma, não teve uma retratação, nada. Ninguém fez, porra, explicou, nem por mim, mas pela comédia, pro stand-up. Explicou, olha, isso não pode acontecer. Cara, comediante escreve essas piadas, não é assim que funciona o stand-up. Eu acho que deveriam ter falado isso no programa lá. Mas ninguém falou também, foda-se, caguei. Aí o que aconteceu? Umas duas semanas depois, tava fazendo show no bar do Rony Itaquera, do Guto Andrade, comediante, meu amigo. E eu ia testar um show novo lá e tal. E... quando eu cheguei pra fazer o show, chegou esse moleque com a mãe dele, tipo, no bar, que era realmente um moleque, assim, 16, 17 anos. Aí a mãe dele veio, pô, eu queria te pedir desculpa. A mãe começou a pedir desculpa, porque o filho roubou as piadas. E antes de eu entrar no palco, que tava até nervoso, que é muita piada nova, tá tentando decorar. Mas como o Guto falou, ó, o moleque lá que roubou suas piadas tá aí, né, não sei o quê, com a mãe dele, quer conversar com você. Eu falei, então vou lá. E a mãe, mano, claramente, agora que eu sou pai, eu entendo, tipo, a mãe envergonhada pra caralho com a merda que o filho fez, sabe? Meio que a mãe pedindo desculpa, eu falei,
na
então...
Na TV ainda.
Eu falei, mas tudo bem, pô, é moleque, eu entendo. Mas é importante ele saber que isso não pode. Você pensa em ser comediante, você começou da pior maneira. Não é assim que funciona o stand-up, não sei o quê. Aí o moleque começou a falar que não roubou as piadas. Começou a falar que foi coincidência, tal. Que não...
Na tua frente?
Na minha frente. Aí eu comecei a endoidar, mano. Comecei a falar um monte, tipo, eu falei, mano, sério, você tá tirando com a minha cara. Não é possível que você tá aqui na frente da sua mãe falando isso. E o moleque falando, mano, ele falou, não, que coincidência, não sei o quê. Que eu pensei, porra, na churrascaria pode dar R$800 a conta. Tipo, mano, não, cara, foi comigo que aconteceu aquilo. Você roubou o texto inteiro. E eu falava assim, gritando já, tava puto já, assim. Aí tem uma hora que o moleque não assumia e a mãe dele falava, filho, fala, mano, ele é comediante há mais tempo, é experiente, pô. Ouve ele, vai ser importante pra você. Tem que até ouvir o conselho de quem tá há mais tempo fazendo, não sei o quê. Eu falei, não é conselho não, mano, é regra. Não pode copiar, a única regra, só tem uma regra. Não copia a piada dos outros, ele tá fazendo errado e não tá assumindo que fez a bosta. Se ele assume, eu achei que ele ia vir pedir desculpa, mas não. Sim. Ele tá bancando a mentira, desgraçado. Nossa, eu comecei e falei, ó, eu vou entrar que eu tenho um show pra fazer. Se eu conversar mais um minuto com seu filho, eu vou espancar esse moleque. Falei pra mãe. Aí eu saí puto e assim, nunca mais tive notícia desse moleque. Com certeza a mãe, não sei, deve ter deserdado. Foi comprar cigarro a mãe, né? Falando, pô, não preciso ter um filho desse.
Igual o pai do Afonso.
É, igual e morreu aí a história?
É, ele... morreu. Nunca mais tive notícia desse moleque.
Ele não cedeu?
Não cedeu. Bom, não deu braço. Então... Eu saí fora. Falei, mano, eu vou sair fora pra não espancar essa criança.
Di, hoje história você tá de longa, frente, né? Com ele, Carlinhos pode...
É que, não, puta história longa, parecia que ia ter um final feliz, ou um final entrou muito
o
chocante.
Entrou o John Kleber aqui, né?
É, não
parou. Foi vai entrar isso. Agora. Ele.
É. Bom, se ele estiver vendo isso agora...
Não, não sei nem qual era o nome. Não, faz stand-up, tá, não tá na comédia. Mas
não,
não fez bosta.
Chupinhou, fez coisa errada, às vezes não tá nem na comédia, mas tá trampando em outra parada agora.
É, mas tipo, eu entendo, porque às vezes um moleque na inocência não sabia. Pode acontecer, o cara, mano, 16 anos, 17, vai fazer... Pô, viu as piadas, gostou, vou fazer, acho que era assim.
Mas naquela época, qualquer... assim, era meio terra sem lei, tipo... YouTube, a minha área era uma terra muito sem lei. Postava qualquer coisa, todo mundo monetizava em cima de tudo. Novela, você postava um bebê de outra... Monetizava, era tudo meio sem lei. O stand-up era sem lei. Tipo, ah, eu roubo a piada dele, eu mesclo com a minha, eu dou uma adaptada.
Então, é que os comediantes eram... É meio que os comediantes que, tipo, um comediante viu o cara fazendo piada do outro. O próprio comediante já falou, essa piada é de fulano de tal, já faz essa piada, conversa com ele, vê lá. Então, meio que os comediantes meio que já eram os fiscais, assim, das piadas. Pra galera tá fazendo show todo mundo junto, sabia o material de cada um, né? Então, meio que a gente... Os próprios comediantes se policiavam, assim. Uhum. Um ou outro, óbvio, tava, né? Sempre tem, né? Mas era os próprios comediantes que tomavam meio frente disso, sabe? Só que conforme foi passando o tempo, também o lance de estar todo mundo postando as coisas na internet, tem muito stand-up na internet, a gente grava especial solo e joga na internet, então meio que você acaba registrando seu material assim, né?
Hoje em dia tem uma parada assim, tipo, do tema da piada saturar, você fala, ah, não vou falar sobre isso, que muita gente já falou e pode coincidir. Tipo, sei lá, falar de metrô lotado, aí, pô, já tá batido.
Cara,
as piadas
de
metrô lotado.
Que, tipo, é uma discussão, assim, até na comédia sobre ser meio clichê, né? Pô, é clichê falar disso. Eu não acho que exista... É, existe assunto clichê, mas dá pra tratar se você for pra um outro caminho.
Tipo
dá pra
paternidade,
fazer.
Como que você vai falar?
É, mas a paternidade tem um lance, por eu viver as experiências com a minha filha, é aquilo, vai ser muito particular.
É a sua vivência.
É, então vai ficar meio... É, o metrô é um bagulho público, assim, né? Que todo mundo pega, então é muito fácil esbarrar a piada. Mas eu acho que se o cara consegue achar um outro caminho que ninguém fez... Eu acho que, mano, tudo é válido. Eu acho que eu sou a favor de fazer as piadas.
E assim. Tem muita piada que tem que ser feita na semana, né? Então, tipo, aconteceu um negócio hoje, tem que falar disso hoje.
É, tem essas piadas aí, que, principalmente lá no Comédia ao Vivo, tem o quadro que é o Desafio Comédia ao Vivo, que meio que a gente pega de manhã, na sexta de manhã, o show é sexta meia-noite, pega umas três notícias que rolou na semana pra escrever piada. E meio que, na hora, ali pro vídeo, vai entrar domingo no ar, mas só faz ali, as piadas morrem ali, mas... E é da hora esse quadro, assim, porque é meio que é realmente um desafio pra escrever as piadas na hora. É muito difícil escrever comédia e isso acontece muito. Tipo, tem 4, 5 comediantes lá. Aí tem um assunto, vai, o Maradona morreu. Aí, tipo, quando, o primeiro e o segundo já falou muita piada. Então, quando chega o terceiro, que vem por último, tipo, muitas coisas você escreve e o cara já falou antes. Aí não é cópia, que realmente é muito difícil
bateu,
fugir.
Aí,
como o cara foi batido. Primeiro e acabou fazendo a piada, então... É, depois que a galera tiver curiosidade de entrar no YouTube e ver o Desafio Comédia ao Vivo, você vai ver que o último sempre tá. Caralho, perdi todas as piadas, já fizeram tal, piada não sei o quê.
Mas você fica antenadão, assim, tipo, ligado nas notícias pra equilibrar isso dentro das piadas, não?
Então, eu fiquei há muito tempo, quando eu. Antes de eu fazia comédia, mas antes de trabalhar o meu canal, o de stand-up, o meu canal próprio, eu trampava com o Vilela, com o Rogério Vilela, e ele tinha um plantão, lembra do plantão do Vilela?
Plantão do Vilela, eu participei do plantão do Vilela já.
Eu escrevi, era um dos roteiristas desse quadro e do manual também de introdução que ele fazia lá, dois quadros. E
acho que eu fiz o manual de introdução ao...
É, escrevi esse também, é esse mesmo, o manual de introdução, e o plantão do Vilela era a notícia da semana, isso, então...
Que eu fui lá cabelo lisinho.
Mano, fiquei uns 2, 3 anos escrevendo pra ele, e quando eu... Decidi meio que, falei, porra, eu preciso focar no meu canal, começar a fazer os bagulho pra mim. E aquilo, já tava trampando muito tempo de roteirista, e quando chega um momento que vinha uma piada boa, de vez eu mandar pra ele, eu já falava, pô, acho que dá pra eu guardar pra mim. Falei, já é o momento de não ser mais roteirista, entendeu? Que você não pode ter apego nenhum com piada. E aí eu falei com ele e tal, falei, vou sair fora. E aí a primeira coisa de stand-up que eu fiz no meu canal era notícias da semana. Então comecei a alimentar toda semana só com as coisas, até pra não queimar texto de show mesmo. Falei, vou fazer com piada de notícia. Então, fiquei, tipo, 1, 2 anos toda semana postando vídeo com piada de notícia. E nessa época eu era muito antenado, ficava procurando. Depois eu parei de fazer, dei uma cagada, assim, mas...
No Quatro Amigos, vocês conversam entre si pra não rolar esse lance do comédia ao vivo, às vezes? Que é o de... Às vezes alguém fala do mesmo assunto.
É, vocês... na verdade, o Quatro Amigos é a fila de piadas que ficamos anos fazendo e agora é a banca. É um tema, né? Então todo mundo vai falar do mesmo tema. Geralmente a gente só pergunta qual caminho que você vai, pra qual lado que você vai do tema e tal. Mas era um bagulho que às vezes esbarrava, mas a gente conseguia evitar porque a gente conversava antes. Mas era difícil. Ah, o do 4 meses, aquilo ali fez mal pra saúde de muita gente, né? A fila de piadas. Cara, eu achei que ia ficar louco.
Cansou
o momento.
Cansou vocês pra caralho?
Muito, porque que eu falei, cara, é muito difícil escrever texto assim novo. Tem comediante que faz o mesmo material há 10, 15 anos, o mesmo sim, texto, tá ligado? Então, ficamos, acho que 3 anos seguindo, toda quarta fazendo de 3 a 5 minutos de stand-up, cada um. Então, cara, tinha semana que, cara, era difícil escrever, era uma tensão, com medo de não dar certo e perder o vídeo, caramba. Somente quando foi passando os anos, não tinha mais gaveta, que aí meio que... Caralho, não pode errar, aí é um convidado foda, tipo, ah, vai o Porchat, só vai, há anos você tá tentando o Porchat, se não der certo o vídeo da semana, fodeu, imagina, perder uma gravação com o Porchat, então, mano, era a maior responsa, era complicado, por isso a gente conversou bastante, até pra não dar bosta, porque um combinado nosso é, se um não tá satisfeito, o vídeo não vai pro ar, né, então tem que todo mundo ir bem, então até pra evitar, ó, vou falar um bagulho aqui, não sei se alguém vai pra esse caminho. Não, vou, mas pode fazer, eu vou pra outro. Meio que a gente conversava pra não ter essa...
Tinha
pra
briga,
não dar zica. De...
Tinha briga, não?
Não, pelo nada. Contrário, a gente se ajudava muito. Sempre foi assim, tanto que na banca, que agora... A banca é mais tranquila porque fica os quatro ao mesmo tempo. Aí tem um tema e um consegue complementar as piadas do outro. Então, às vezes eu vou... Ó, vou dar uma bola aqui, vou deixar uma... Fazer uma escada de um bagulho tal. Aí os moleques já pensam a piada antes. A gente... É mais... É, muito, joga muito junto, quatro
mais amigos, tranquilo.
Cara. Muito tá junto. Acho que o fato do... Eu acho que a grande sacada foi ter combinado isso. Se um não tá satisfeito, o vídeo não vai pro ar, sabe? Então, tipo, tem que ir todo mundo bem, tá ligado? Então, meio que pra todo mundo ir bem, meio que você tem que se ajudar, né? Um ajudava o outro,
depois,
assim.
Depois de alguns
jogar
meses,
junto, tem que jogar junto.
Depois de alguns meses, deu uma vontade de desistir, assim, porque, mano, o que vai? Tem aquela ascensão, aquela loucura, aquela explosão. Tem uma hora que bodeia. Eu não sei, teve um momento de bode de vocês como um todo ou de alguém específico do grupo que falou, pô, não sei,
não,
ficou,
cara,
datado algum momento?
Do
não,
grupo, do,
tinha um equilíbrio.
O quadro deu uma cansada, o quadro da fila, que é o que alavancou o Quatro Amigos, as pessoas iam pro show pra ver esse quadro.
Eu amava demais.
Esse quadro, paramos ele no auge, tipo, parou e tipo, os vídeos estavam entregando bem, e falou, vamos parar pra nossa saúde, a gente não tá...
Parar com os mil gols, né?
É, vamos parar, deixar no alto, quem sabe um dia a gente volta, daqui uns anos, mas tava fazendo mal porque a gente tava ficando nervoso, mano, era um momento de se divertir, puto, um show ali no Santo Agostinho, que a gente tá em cartaz há 5 anos.
Acho que eu fui uns 2 ou 3 lá no...
Que era lá onde gravava, né, então... Com todo o cenário, a galera entrava, já via o cenário da... Pô, aqui ia ver as câmeras. Falei, eita, vai ter a gravação. Falava, hoje vamos gravar a fila. Nossa, parecia que ia cair. Cara. Parecia o Rock in Rio, assim. O comediante ia fazer show. Falava, cara, aqui a plateia é foda, é diferente, não sei o quê. Então, a galera ia muito pra ver o lance da gravação da fila. Só que a gente tava muito nervoso. Principalmente quando foi passando o tempo, foi acabando as gavetas, cara. Nossa, foi da... Porra, se não acertar, hoje não tem vídeo. Já aconteceu, deu... Meio que saí meio aos trancos e barranco, conversando assim na fila com o Afonso. Eu falei, mano, mas ali ele falou tal coisa, vamos tentar. Mano, vai falar isso, fala isso. E meio que saiu o vídeo assim. E tinha momento que, mano, que ninguém nem conversava antes, assim. Que era um show foda pra plateia foda. E a gente tava mal tenso antes de começar o show. Tipo, cada um no seu canto pensando, escrevendo piada e tal. E...
Durante a fila ali.
Não, antes de entrar, que a gente gravava no começo. Não sei se você lembra que você foi lá gravar no começo, porque o Ventura, ele...
Eu lembro que eu fui num das... Que foi até... Acho que vocês estavam fazendo gaveta pra férias, algo assim, ou gaveta. Aí gravaram vários.
Nossa, essa foi a pior ideia da história. Ideia do Ventura, uma cagada. Ele acha que é podcast, né? Falou, vamos gravar 10.
Os caras trocou de roupa.
É. Só que, mano, imagina você escrever 10 pro mesmo dia, as piadas, pra lembrar tudo, pra fazer... Que ele foi a mó cagada. Tanto que escreveu... Acho que gravamos umas 9, 8, assim, no dia. E, tipo, deve ter ido pro ar umas 4, 5 só. Porque foi um monte de fila ruim pra caralho, tava com saúde, mano. Mano, é muito difícil escrever stand-up. Por tá fazendo há tanto tempo, toda semana, às vezes, eu acho que a gente perdeu a noção. Falando, não, a gente vai dar um jeito, vai acertar, vai conseguir fazer. Só que nesse dia que era, eu acho que teve 3 ou 4 sessões no mesmo dia, tipo, ia gravar 3 ou 4 filas em cada sessão, era só pra gravar a
sim,
fila.
Sim, eu lembro disso.
Nossa, cara, e aí eu fiz a primeira foi boa, aí a segunda, pô, já deu uma derrapada aí. Ah, pô, nem lembro as piadas da terceira. Vai tudo fazendo. Nossa, foi uma cagada. Aquilo ali foi uma cagada. A gente ficou... Eu lembro que eu fiquei doente. Juro por Deus. Eu fiquei com febre. No outro dia a gente ia pra Natal fazer show. Então eu peguei um voo pra Natal 3 horas. Fazer o show e era meio que bate e volta. Que não tinha voo no outro dia, era muito longe. Então era fazer o show em Natal, voltar. E a gente ficamos até a madrugada fazendo o show no sábado. E o voo de manhãzinha, assim. Eu doentão, numa febre, puto com os moleques por ter dado essa ideia de gravar um monte no mesmo dia, assim. E o bagulho, eu acho que o estresse, a adrenalina, assim mesmo. E foi essa ideia, ah, vamos fazer gaveta pras férias, aí a gente volta tranquilo, mas não. É que vai passando os temas também, vai ficando mais difícil, né? Era difícil definir um tema. A banca hoje fala, cara, o que, que a gente fala? Qual vai ser o tema? É mó treta, assim, sabe? Mas foi um bagulho que mudou a nossa vida, assim.
Tudo, né?
Foi, tipo, tudo que a gente... Eu falando por mim, tudo que eu tenho hoje foi por conta do Quatro Amigos desse quadro aí. Mudou a nossa vida muito. Então, né, parece que só tá reclamando e tô, né? Porque realmente tô reclamando. Mas foi um bagulho, assim, importante. Mas teve um momento que a gente não tava aguentando. Todo mundo, assim, tenso, cansado. Falou, mano, não aguento mais. Tem que escrever a fila. Meu Deus, que treta. Falei, então vamos parar. A gente conversou. Falou, vamos parar.
Olá.
Caralho, você tá num time muito bom. Vamos parar e vamos pensar outra coisa. Vamos parar por cima também. Acho que ia ser triste. Tipo, o vídeo dava 1 milhão. Toda a média de 1 milhão, tipo, em 1, 2 dias, assim. Ele falou, imagina daqui um, dois anos, tipo, o vídeo tá dando 100 mil, 50 mil, a gente vai... Falou, pô, por que não paramos na época que era, né?
Então, mas num grupo, assim, de mais de 2 pessoas, como que faz, assim, vamos parar? Quem que toma a iniciativa de chegar?
Ah, da fila eu que falei.
Você chegar? Mas no WhatsApp ou pessoalmente? Não, comendo uma pizza? Moçada, vamos parar?
Cara,
como que é essa abordagem?
Cara, a gente tomou a decisão um ano antes, quando foi 2019 que a gente parou, 2019. Começo do ano que a gente começar a turnê, viajar, fazer show, falei, rapaziada, cara, eu não aguento mais, tô só, eu acho que a gente deveria parar a fila. E aí... Sabe quando você fala um bagulho e todo mundo... Porra, vamos parar. Que todo mundo, só que ninguém puxou pra falar. Todo
mas como
queria...
que é a abordagem do nada?
Falei,
como
mano, eu acho que a gente devia parar de fazer a fila. E foi meio assim mesmo.
Tá? Do nada, olhando...
Falei, porra, verdade, né?
Mano? Os caras tá no camarim, ô.
Vamos parar no
comendo
alto.
Comendo miojo.
Aí a gente combinou. Pô, então vamos fechar em 150. Aí é isso, acabar na 150. Então foi, fizemos mais um ano de fila, assim. Mas aí parou. Mas ficamos um ano sabendo que ia terminar. Aí só que na nossa cabeça, bizarro, né? Acho que você deve ter tido isso em algum momento da sua carreira, que a gente não falhou nenhuma semana, sim, não falhava. E a gente pensava, não, imagina se amanhã, nessa próxima semana, não tem vídeo? Mano, acabou.
Acaba
tipo, o canal acabou, as pessoas vão sofrer, vai ter gente se matando na rua, cortando pulso. Não teve fila de piada. Não, as pessoas estão cagando, tá cagando. Tipo, era mais um bagulho nosso que a gente queria honrar o compromisso, mas... Aí teve uma semana que não teve, eu falei, tá vendo, ninguém liga pra nós, tá ligado? Então, vamos terminar no ápice, foi a ideia. Eu acho que o que pesou foi o lance todo, pô, vamos parar enquanto ainda é bom, as pessoas gostam. Até pra dar saudade, quem sabe um dia volta, vai ser de novo uma porrada, sabe? Mas a princípio não tem nem previsão de voltar isso não. Aí fizemos a banca...
E nem querem, talvez, né?
Não, ainda não. Pode ser que daqui uns anos mude. Principalmente quando cair, né? Precisando de dinheiro, precisando lotar teatro. Vamos voltar com a fila.
Se nem o One Direction tá voltando aí, né? Ninguém...
A verdade é que a gente acha um pouco egocêntrico, a gente acha que é o Sandy Júnior, né? Vai parar, quando voltar, vai fazer show no Aliança. Maracanã. Não vai, né? Mas enfim, tem uma estratégia. É o que o Skank vai fazer agora. É isso, Skank, vamos parar.
Eles pararam?
Anunciaram antes da pandemia, que ia fazer o último ano junto, depois ia cada um...
Virou a moda, dá uma pausa. Backstreet Boys para e volta. One Direction, uma grande volta. O pessoal fica esperando a volta.
Mas eles são grandes. Nós é 4 idiotas contando piada. Ninguém se importa, tá ligado? Então é na nossa cabeça. Vamos.
Não, pensando no contexto de amizade, 4 anos viajando com o mesmo grupo de amigos. Porra,
cara,
socialmente trabalhando, cansa. Cansa.
É um bagulho que... Tanto que... Óbvio, eu falei, não teve... Tem briga, tem discussão, mas não em relação ao show, a piada, de se ajudar.
É o convívio.
De, né? Porra, eu falei pra vocês, tava falando em off, eu sou muito chato com o bagulho de atraso. E, cara, o Ventura e o Afonso são terríveis com o atraso. Todos são ruins. O Márcio também é ruim, só que o Márcio é o cara que atrasa 5 minutos. É atraso 5 minutos, só que na cabeça dele, mano, atrasei 5 minutos, 5 minutos não é atraso.
Você é o mais britânico.
É atraso, atrasou 5. Mano, é atraso. Então, eu brigo por conta disso. Então, e os outros que atrasam 30, 40 minutos? Tanto que eu e o Márcio moram ali na Moca, na região da Moca, e os dois dividiam apartamento na Paulista. Então, tinha de van, tipo, pegava eu e o Márcio, e depois pegava os moleques na Paulista e pegava a estrada. Aí, quando chegava nos moleques, tipo, eles esperavam mais meia hora, 40 minutos, e isso dava treta, que eu fico muito puto. Pra mim, é muita falta de respeito. Aí, como resolvemos? Pra não ter briga e não chegar ao ponto de destruir o grupo, vamos agora de táxi, a gente não viaja de van. Cada tipo, vai eu e o Márcio, que é da mesma região de táxi, os dois que moram juntos, vai de táxi, o cara não vai no carro. Aí se eles atrasam, foda-se.
Mas não dá uma gastrite se eles não chegarem, não tem um show, porque é o
não, mas, que... mas o tipo, dá pra ir começando. Vai um por vez no palco. No final, na fila que tá todo mundo junto, entendeu? Então, bom. Já aconteceu dos caras tá chegando, já tá começando o show, tá rolando, entendeu? Aí nunca mais deu treta, tá? Então tem coisa que dá pra resolver, se vale a pena. E se bobear, fica até mais barato com você pegar uma van e viajar tantas horas e pega o carro, cada um vai na sua região ali e já resolve, tá? Então foi uns bagulho pra ter a sobrevivência do grupo, assim. É que esse bagulho do horário é horrível, cara. Eu sempre fiquei muito puto a vida toda, assim.
Esse aqui é pontualíssimo, esse aqui do meu lado. Eu sou mais pontual. Atrasado, ele é o cara pontual.
Essa semana eu atrasei, eu cheguei 7 minutos atrasado, eu tava muito bravo, assim. Porque eu falei, mano, pô, por que eu não saí antes?
Eu
comecei a me culpar,
também.
eu Que eu não lembro o que era. Ah, eu fui assinar uma papelada na caixa, né, do meu apartamento. E aí eles marcaram 1h30. Eu falei, 1h30 eu vou estar lá. 1h20 eu vou estar lá. Aí não sei porque eu olhei no Waze, aí dá aqueles horários loucos do Waze. Eu falei, não, dá pra esperar 5 minutos. Aí eu esperei 5 minutos, eu saí. Aí foi numa terça-feira que as árvores caíram em São Paulo inteiro.
Deu uma bosta, sempre é o dia que dá merda.
Mano, é o dia que dá, dá besteira, velho. Aí eu, nossa, as árvores caíram na 23, eu tô aqui e tal. Cheguei 7 minutos atrasado. E tava tudo bem, o gerente tava lá tomando um café pra me atender.
Os caras não ligam.
E a gastrite eu fico comendo.
As pessoas não se incomodam com o atraso. Eu me incomodo muito. Aí teve esse, eu atraso, tipo, no pode pá, quando fui lá com os moleques, falei, mano, atrasei 5 minutos, porque eu me perdi, errei o caminho no ex, mesma coisa. Já mandei mensagem, falei, caralho, cheguei, pô, desculpa, atrasei, os caras.
Suave.
Nem se ligaram, tá ligado?
Mas é o Igão e o Mítico, suave. É, também. O último programa foi o maior. O Mítico aqui, a palavra... Palhaço! essa palavra marcou. Aí o último podcast.
Tem um momento no final do podcast que eu revi, né? Eu gosto de rever os vídeos que a gente faz aqui. O Mítico, ele pega uma cerveja. Aí ele tem a brilhante ideia de virar uma dentro da outra. Aí na hora que ele fez isso, ele tava aqui... Parecia um champanhe saindo.
Eu não vi, você foi ao vivo.
Só que ele também não viu e ele deixou aqui. E continuou conversando o bagulho, mano.
Ah, mas aí já tava daquele jeito, né?
3h30.
Mas aí as pessoas falam, não, tá tudo bem. Tipo, a pessoa fala, caralho, isso é comigo, eu ia estar muito irritado com a pessoa que atrasou. Vai ver, eu tô errado. Mas às vezes, porra, não, mano. Você marcou o horário, por que não chega no horário que combinou, caralho?
Aquilo que você,
já tô descendo. Esse tô descendo é que o cara ainda nem tomou banho. É. Já reparou?
Tô no elevador.
É, tá, não,
tô no elevador, é a maior mentira que
existe. Essa é muito mentira.
Eu faço essa mentira aí.
Chego em 5, não, é 20, tá ligado?
E
não.
Quem é atrasado acaba contagiando as pessoas ao redor. Porque se eu sempre chego no horário e aí a pessoa sempre atrasa, eu vou falar, pô, por que eu vou chegar no horário amanhã? Você começa a contagiar as pessoas que estão ao redor seu ali. Você fala, não.
Então, a sorte minha, talvez, esse lance do 4 mil, é que o nosso produtor, o Alex, que é o produtor, ele também é muito pontual e ele se incomoda do mesmo jeito que eu, né? Com o atraso. Então, o lance do produtor tá falando, gente, é zoado, vamos resolver de um dia. Cada um vai de carro, um carro para você, pros atrasados, um carro pro que atrasa 5 minutos e fala que não atrasa. Fico puto também com o Mar. Já briguei com o Mar, falei, mano, você tá atrasado, Mar. Você falou, 5 minutos, não é atraso. Eu falei, cara, é atraso, 5 minutos. Para pra pensar, se todo dia você atrasa 5 minutos, olha quanto tempo eu perdi da minha vida por sua causa, dentro de um carro.
Por que não adianta 5 minutos todo dia?
É, não, eu sou chato com esse bagulho de horário, eu sou chato.
Coloca o relógio 5 minutos
e
antes.
E nem, né, o casamento me ajudou com isso, que o casamento, tipo, eu entendo quando eu vou combino de sair com um brother, tipo, se eu marcar com você de sair e você atrasar, eu falo, ele atrasou por causa da mina dele, eu sei. Cara, minha mina não se importa nenhum
pouco. Ela é atrasada? Pai.
Atrasa muito.
Ai, azul também aqui.
Muito, muito. Ah, tem que se arrumar.
Aí ela coloca a culpa no filho, no Gael.
É, no filho, aí pergunta a roupa. Cara, eu sempre falo que tá boa. É incrível.
Eu também. Isso,
qualquer roupa
acertou
tá boa.
Muito, acertou
é,
muito.
É tipo, só vamos.
Ela já se ligou, falou, você tá falando só pra eu ir rápido. Essa não tá boa, é uma merda, cara. É uma merda.
Você tem que esperar uns 3 segundinhos pra falar que tá boa.
É, mano, eu fico incomodado com esse bagulho de... Eu mando mensagem, se eu sei que eu vou atrasar, eu mando mensagem pra pessoa, falar, foi mal, mano, atrasar. Dá print no Waze, falo, ó, aqui. Eu tô...
Você não tem uns print fake do Waze? Eu tenho. Eu tenho print de 5 minutos, 10, 15, 20. Eu juntei vários. Aí eu mando, pô, tô a 20, tô a 5.
Sabe o bagulho que eu tenho? Não me orgulho? Ah, me orgulho um pouquinho. Porque quando eu me casei, eu me tornei um pouquinho antissocial, assim. Tenho mais saco pra muitas coisas, não quero ir em muito rolê. Eu não gosto muito dos amigos da minha mina. Não porque não são boas pessoas, porque, cara, não tem assunto com os caras. Então, se eu puder não ir... Eu lembro que uma vez fiquei doente e eu tirei uma foto no SUS com soros, bagulho aqui. Eu guardei essa foto e era uma carta na manga pra quando eu não queria ir no bagulho. Fala, não, vou colar, pode contar comigo. Aí no dia mandava, mano, tô zoado, mandava um bagulho. Tá? Tinha uma foto que eu guardei, falava de mó
coisa. Tomando soro.
Existe um grupo no Facebook que é só fotos pra você dar desculpa.
Oi?
Isso é ótimo.
É um grupo, é uma pessoa, tipo, vendo um Netflix, é uma pessoa tomando soro, é uma pessoa na cama do hospital.
Quer atestado médico.
Não, 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 são fotos pra você mandar justamente nessas ocasiões. Ah, mano, não dá, meu cachorro tá no veterinário, é uma foto dentro de um veterinário. Ai, são pessoas que mandam essas imagens lá pra quando você precisa dar uma desculpa, você só baixa a que você quer e manda pra pessoa que você quer.
Não, já aconteceu do meu sogro, tanto que o segundo especial que eu tenho de comédia chama Antissocial, né? E surgiu dessa cena. O meu sogro, nada conta, mas tipo, eu não gosto muito de falar com ele. Porque ele é além dele não ser nem um pouco interessante, ele é prolixo. Sabe aquelas pessoas prolixas? Ele é um cabeleireiro, né? Aí ele vai falar, não, então, e aí como é que tá o trampo? Tu fala, pô, ontem foi uma moça cortar o cabelo? Aí fala, não, não, Era já senhora, assim, sabe? Tipo, uma informação que não vai mudar nada, tá ligado? Tipo, não, já era um pouquinho mais velha. E ela falou que queria um corte meio assim. Eu falei, ah, vou cortar então. Aí quando eu passei aquela tesoura mais fina... Não foi a tesoura fina. Qual foi aquela... Lembra uma tesoura, Fê, que sua mãe me deu há 10 anos, que pagou, acho que pagou R$2. E como... Tem nada a ver com a história, só fala o que você fez no cabelo da mina, tá ligado? Então esse bagulho foi me irritando. Aí o que acontecia? Quando meu sonho... Isso aconteceu muitas vezes, assim. É, hoje é engraçado. Na época também era, mas hoje é mais ainda. Ele ia lá, eu fingia que tava dormindo. Eu ia pro quarto e falava pra Fê, ó, tô dormindo, hein? Falava que eu cheguei do show de madrugada, tô cansado, tô dormindo. Então... Não tava, então minha mina é bonzinha, né? Ela se preocupa muito com as pessoas. Como minha mina é bonzinha, se preocupa com os outros, assim. Muito, assim, com os outros. Ai, coitado, veio até aqui, quer falar com você. Aí ela abria a porta, fala, ih, pai, ele tá dormindo, fechava. Tá dormindo, aí eu tava aqui no celular, tá ligado? Eu falei assim, eu quero falar com seu pai, tá ligado? Aí eu lembro que, tipo, a primeira piada que eu escrevi desse show foi sobre isso. Falei, cara, isso aí acho que dá um show, e meio que o show é baseado no quanto que eu fiquei antissocial.
Mas ele assistiu o show? Ele assistiu o show?
Acho que não. Não, é um... Cara, o cara que fala da ponta da tesoura não é o cara que tá vendo ou acompanhando esse stand-up.
Ele tá preocupado com outras coisas.
Outra coisa, Uber são as pessoas mais carentes do mundo. Então, quando eu comecei a pegar Uber, eu entrava com fone, assim, fone grande. E às vezes nem tinha música, era só pro cara falar, mano, segue o Waze aí, demorou? Demorou. Eu botava o fone, só pro cara não vir puxar assunto. Porque
eu faço isso.
Quer contar a vida e, tipo, às vezes nem tô ouvindo música, só tô com fone mesmo pro cara não puxar.
E aí o Uber lançou aquela opção, conversar. Viajar sem conversa. Mas
Sai no Black. É.
Ah, é,
isso aí é no Black.
Não, mas não adianta.
E nesse show, nesse mesmo show do Antissocial, vocês podem ver, esse show deve ter uns 3, 4 anos. Tem no YouTube ele, no meu canal. Eu faço essa piada. Pra mim, o Uber tinha que vir com a opção com conversa ou sem conversa. Alguns anos depois, eles lançaram.
A Uber assistiu.
Porque alguém se incomodou. Realmente era muito chato isso. Uns caras carentão, mano. Falando, não, só dirige, irmão. Porra, dirige.
Mas, por exemplo, tem pessoas como o Maurício Meirelles.
Tem que conversar com a minha esposa.
Quero chegar, Meirelles... quero ponto B, amigão.
É, mas, por exemplo, o Maurício Meirelles, ele veio aqui e falou que ama conversar com
o
Uber.
É, o Maurício, entendeu? É carente, né?
O cachorro dele chama Uber.
É, o Maurício é carente. O Maurício fala muito, né? O Maurício é uma das pessoas que mais fala no mundo, assim. Fala muito. O Maurício fala...
Aí eu imagino o Uber dirigindo, né? O Uber, ele sai de uma corrida com o Maurício e entra com uma corrida com o Di. Então, ele tem que... Saber que ele vai falar na hora.
Já aconteceu de Uber falar, ó, que viu o show, que viu as pedras. Já aconteceu de eu entrar no Uber, o cara falou, ó, e reconhecer e falar, ó, pode ficar tranquilo que eu não vou ficar puxando assunto, não, tá? Não.
Jura?
Já falei, não, irmão, tá louco, é só piada, não. Você acha que é só piada, tá maluco? E aí, como é que tá as coisas? Aí eu conversava pra não parecer um escroto.
Você faz a piada com tudo que ele deixa mesmo.
Não, cara, aí eu puxava assunto só pra não parecer aquele babaca do vídeo.
E você por dentro, aí, isso.
Ai, cara.
Ufa, não vou precisar falar nessa viagem. Vou ficar quietinho aqui ouvindo minha música.
Eu não sei, pelo menos eu acho que o youtuber deve ser muito parecido com o comediante. Eu acho que quem curte, quem é fã, se sente muito amigo, né?
Sim.
Então acha que, pô, somente 4 amigos o nome do show. Então é uns caras que vêm puxar
assunto. A pessoa quer ser o quinto amigo ali.
Não, as pessoas vêm puxar assunto como se fosse realmente um brotherzaço, assim. Falar, e aí, mano, não sei o quê. E tipo, cara, eu tava jantando esses dias. Tava eu e meu produtor jantando, o Alex. Aí chegou uma moça. Foi assim, e aí, Di, tudo bem? Tudo bem. E aí, mano, como é que tá ali? Eu falei, tá ótimo. Eu falei, ah, que legal, não sei o quê. Pô, tava no show do Rafael Portugal agora. Eu falei, que maneiro, ele é bom pra caramba, né? Falei, tá bom, vamos embora. Valeu, tchau, tchau. O Alex falou, quem é? Conhece? Falei, não faço ideia quem é essa pessoa. Ela veio conversando como se fosse uma conhecida.
Trocou uma ideia.
Cara, eu jurava que você conhecia a pessoa. Não conheço, não faço ideia. Aí tem gente que fala, pô, faz a pose de quebrada. Eu falei, não, você tá confundindo os comediantes.
Não sou eu.
Não sou eu da pose de quebrada, tá ligado?
E a galera, quando te encontra, pergunta muito do Ventura. Ô, e o Ventura lá?
Pra caralho, pra caralho. O Ventura, aquele moleque lá é foda, né? Ele é doidão, né?
Aí você fala o quê?
Eu falo que é mesmo. Falo, é. E quando pedem, eu tinha desculpa, né, pra não fazer a pose de quebrada, né? Sempre que alguém pergunta, faz a pose de quebrada, eu falava que o Ventura, ele gosta muito, mudou a vida dele, e ele fica muito chateado quando a gente faz sem ele.
E aí, os caras acreditam?
Acredita, né? Mas eu só não queria ajoelhar pra fazer... Mano, ele sabe que ele rompeu o ligamento de joelho muito por conta dessa... Eu lembro dele tá de muleta, tem que fazer essa porra da pose de quebrada, mano. E a galera tá cagando assim, rompeu o ligamento, vai fazer, cara, você não foi você que lançou
faz
o bagulho.
Sabe o que é pior? O Ventura, depois do show solo dele, eu já fui também, ele tira foto com a galera, né? É. E aí a galera... Ou, é chato. Ô, oh, Ventura, vamos fazer a foto aqui. Faz a pose de quebrado. Mano, ele abaixa. Aí ele levanta. Aí a galera... Ô, oh, a pose de quebrado. Aí ele abaixa.
É, mano.
Eu acho que a melhor fase da vida dele foi quando ele estourou o joelho, que ele ficava sentado na cadeira tirando foto de todo mundo.
É. Mano, é bizarro. Imagina você ter que ajoelhar toda vez pra tirar uma foto, cara. É mó treta, mó treta.
Tinha que ter um cartaz com a pose e ele do lado.
E é doido que às vezes os caras vêm criticar, às vezes também. O outro falou, não, esse Ventura aí, para. Nada desumilde. A ver. Perdeu a graça. Já era... Antes era legal, agora só... Só fica falando os bagulho da quebrada. Eu falei, então, mas que ele é de lá, né? Falou, mas nem tem nada a ver ficar falando isso. Eu falei, pô, mas é o cara. Ele vai falar do quê, cara? É isso que... Aí eu falo, mas é verdade, pode crer, mano. É. Aí eu vou meio no barulho. Falei, ah, ele é um bosta. Aí eu fico meio que zoando. Falei, não, lá só eu sou o bom. Lá é tudo... Mano, Afonso. O pai dele abandonou. Você acha que alguém tá ligando pro Afonso? Aí eu vou no barulho. Aí os caras sabem que, tipo, ah, o Di tá zoando, assim. Mas os caras desabafam os bagulhos como se fosse... Mano, tem que conversar com o Ventura. Ele tá fazendo essa pose de quebrada. Eu falei, não, mano, deixa o cara, caralho.
Vai tomar no cu.
É, mano, tem nada a ver com você, caralho.
Ô, Di, uma vez eu vi, acho que foi o Rafinha, ele foi lá no Flow Podcast e ele falou sobre... Logo no começo, quando ele tava começando os shows dele, ele e a galera começaram a fazer show em teatro. E um pouco da... Um pouco de culpa dele... eles não terem apoiado as casas de stand-up nessa época e darem voz a essas casas de stand-up. É, eu queria saber, você acha que essa cultura de fazer os shows no teatro e lotar as casas deixa um pouco de lado essas casas de stand-up?
A real é que é o lance que a comédia é muito recente em stand-up aqui no Brasil. Então, tipo, muita gente não conhece, sabe? Somente na época que eles começaram lá, tipo, era, os caras tinham que pegar bar que não tem nem estrutura pra fazer show. E, porra... Muito normal, o cara, pô, tem um teatro, uma pauta que tem uma estrutura mínima. Tem puta estrutura, tem, mano, a luz, microfone bom e as pessoas estão sentadas quietas pra te assistir. Então, é perfeito, tá ligado? Então, do que você ir num bar que o cara não tem a cabeça de comédia, ele vai falar, mano, eu preciso que as pessoas consumam, que vem no show. Então, vai ter gente bêbada atrapalhando o show, vai, você tá dando uma piada, vai ligar a porra do liquidificador e atrapalhando a porra da piada. Então, é normal, dá pra entender. Tanto que, mas ele fez o Comedians lá e foi, sim, pô, durou anos. E hoje tem muita casa de comédia, assim, no Brasil. Antes da pandemia, eu acho que tá todas voltando, assim. Mas tinha um comedy club, pelo menos, em cada estado, assim. Em cidade grande, tipo, era Curitiba, tinha um. Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia. Então, BH tava com comedy também. Então, São Paulo tem vários. Então, eu acho que é questão da como agora tá se tornando mais costume das pessoas consumirem a comédia, entenderem. Tá tendo muito comedy club agora. E muito comedy club foda. Tipo, o Clube do Minhoca é um lugar incrível.
Esse ano eu não fui. Eu tô ligado lá na perto do Mackenzie ali.
Esse é muito legal. Esse é muito foda.
E é legal porque às vezes alguma galera aparece de surpresa lá, né?
É. E lá, tipo, é 70 pessoas. Então é um palquinho assim e as pessoas estão muito próximas, tá ligado? Isso é antes da pandemia, agora tá.
Sim.
Tudo tá uma bosta. O show de stand-up, o show de comédia, os bons tá sendo que. Quem não respeita, procura saber se o lugar tá respeitando as normas de saúde. Se tiver respeitando muito, o show vai ser meia boca. Agora, quanto mais risco de pegar o corona, melhor é o show. Porque a comédia, mano, tem que estar as pessoas meio que amutuadas, sabe? O riso é muito lance de contagiar um ou outro. Então, você vai pegar um show, tipo, lá que a gente faz, o 4 Amigos, que você foi lá no Santo Agostinho. Sim. 700 pessoas.
É gente pra caramba lá.
Agora, pensa 700 pessoas com 180. E as pessoas espalharam, tá um casal aqui, aí outro casal lá longe, as pessoas de máscara. Então, mano, você faz a piada, é triste só. Agora os lugares, não vou citar nome, né? Mas tem lugares aí que estão meio que metendo louco. Nossa, esses shows aí, tá funcionando, né? Aí vai de você, vale a pena dar risada e correr o risco de pegar a corona. Mas os melhores shows é o que tem mais risco de pegar.
Eu gostei. É. E como que você lida com os caras que ficam ou bêbado ou quer intervir mais do que o que você tá fazendo lá em cima?
Ah, cara, palco? Assim, o lance das pessoas. A época da fila de piadas, lá no Santo Agostinho, que você foi, geralmente eu que fazia o mestre de cerimônias, né? Que é o primeiro que entra, vai chamando um por um. Então, como o Ventura ia embora, que ele tinha um solo, eu entrava, dava umas piadas. Explicava que até a gravação chamava a fila, depois da fila eu chamava o Ventura pra ele fazer a parte dele ir embora. Então meio que eu tinha ainda a responsa de meio que dar uma aquecida na plateia e meio que acalmar, mano. Aquilo lá era, mano, era...
Fervoroso, né? Beatlemania.
Pagou a luz, pô, era uma gritaria sem parar. Então eu tinha que pedir, gente, respira, calma. Tinha que explicar, ó, não fala, não conversa não, que você vai perder a piada, atrapalha. Tinha que dar todo esse serviço chato. E, mano, eu sempre fui a favor de zoar, né? A partir do momento que o cara...
atrapalhou, né, o seu trampo, você tá querendo dar uma piada, o cara quis fazer, quis ser mais engraçado que você, eu sou sempre a favor de dar no meio da pessoa que fazer. E geralmente, tipo, 99% das vezes a plateia vem muito, porque a pessoa pensa, se planejou, gastou dinheiro, às vezes o cara tem filho, deixa o filho com alguém pra dar aquele rolê, tá há meses planejando, gastou grana, chega lá, ele quer ver os comediantes fazendo piada, né, não alguém da plateia sendo engraçado. Então se você der no meio, a maioria das vezes assim, a plateia vem muito junto, né, então... Tem uns vídeos, assim, teve um vídeo, tem até no meu canal esse vídeo, que uma vez um casal tava brigando. Isso foi antes de começar, eu entrei, fiz umas piadas, aí antes de começar, eu explicava, vamos fazer a fila, tal. Aí quando ia chamar a fila, tinha um casal que tava, e eu vi durante o show, eles estavam meio que falando alto, os caras estavam tretando. Isso aí tá no meu canal, esse vídeo, não lembro como é que tá o título. Aí eu falei assim, ô irmão, tá tudo bem? Eu falei, pô, melhor eu falar agora, porque a gente vai gravar o vídeo, vai que atrapalha, a gente perde o vídeo, né? Tá tudo bem? Tá acontecendo? Eu falei, não, tá tudo bem. Você tá tretando com sua mina, não tá? E, né, a galera tá rindo aqui. Viu que tava um clima... Quer saber? Tem um lugar vazio aqui na frente. Aí eu peguei o cara, falei, vem aqui, senta aqui, longe dela. Aí o cara sentou lá na frente, saiu de perto da mina. Aí nessa, alguma mina lá no outro canto, que tava com a amiga, falou alguma coisa. De tipo, não sei se ela falou que se queria ir na frente ou que achou o cara bonito. Falei, é mesmo? Então vem aqui você. Botei a mina do lado do cara. Falei, ó, te arrumei uma outra mina agora no show.
Nossa, terminou o relacionamento, certeza.
Aí aconteceu. Aí na hora de
fez fazer, o Tinder da Discord ali.
Botei os dois um do lado do outro. Aí na hora que eu ia começar a piada, a mina que tava tretando levantou, foi lá, pegou o cara pela mão e puxou de volta. Tem esse vídeo no meu canal, depois a galera procura. E foi muito bom isso. Mas enquanto eu zoava, fazia o cara vir, mandava a mina vir aqui, mano, a galera foi muito no barulho, porque, pô, eles estão atrapalhando, mano. Quer tretar? Espera acabar o show, treta depois.
Não enche o saco, não atrapalha o show, né?
É,
mano.
Isso é um inferno, velho.
É, mas eu acho que tem que zoar, o comediante tem que zoar, quem atrapalha. Óbvio, não ficar fazendo gratuitamente, mas se o cara deu uma... Pô, deu uma brecha, quis te atrapalhar, falou um bagulho, eu acho que pode zoar, não tem problema.
É porque quando você vai num show de stand-up, você sempre tá esperando que não seja um padrão, é quebra de protocolo, o cara falou, aí tem alguém pra mexer ali na frente.
Sim, a galera espera falando, pô, que legal, a galera ama, né, pô, zoou o cara, que da hora.
Quando
que
eu ia em show, eu tinha medo de ser o primeiro, eu comprava lá atrás, porque eu tinha medo de ser o cara que iam mexer comigo, e eu sabia que as três primeiras ali mexiam, então eu comprava lá no fundão. Então quando acendia a luz do teatro, eu ficava na nóia, eu sempre consumi muito stand-up.
Outro também, tá no meu canal esse vídeo também. Não lembro o título também. É a mesma coisa da fila. Eu ia começar a gravar, tinha uma mãe com uma bebê na plateia. Nem tinha Alice ainda. Putz. Minha menina nem tava grávida. Chorando.
Ah, não pode levar o bebê pro show de stand-up.
Você viu esse vídeo? Mas não tem o que fazer. Você vai xingar o bebê. Mas não tem o que fazer. Eu falei, porra, mano, tá chorando, né, mãe? Eu falei, quer saber? Aí eu desci do palco e peguei a criança no colo. Na que eu peguei a menina no colo, ela parou de chorar.
Mentira.
Juro por Deus, tá no meu canal desse vídeo. Eu voltei pro palco e fiquei com a criança no colo. Falando as piadas. A menininha ficou quietinha, assim, mó bonitinha. Aí teve uma hora que, mano, tá, eu peguei ela assim, um pouco mais perto da cara, tava um fedozão de bosta. Eu falei, ih, mãe, acho que ela cagou, por isso que ela tá chorando, não sei o que. Eu devolvi pra mãe, assim. Tá lá no meu canal também, isso aí. Vocês, o bagulho.
A mãe nessa hora vazar, pô, né? Falou
isso. Mano, mas aí eu também acho, eu não levaria uma criança.
Não dá.
Ou se eu levasse, eu não ficaria na frente, né? Essas pessoas iam ficar bem na perto do palco. Sim. Eu ia lá pro fundo, se você dá bosta, até é mais fácil pra eu sair por aqui e não atrapalhar ninguém.
É tipo até levar filho pra restaurante, acho que é uma parada, não sei se eu levo
o Mas tem vezes que dá bosta,
3
né?
anos pra comer uma pizza, ele gritando na pizzaria, não entendeu?
Mas vai acontecer, viu? Nossa, esses dias a Alicia deu um show numa churrascaria.
Jura?
Eu falei, caralho, quando você vê o filho dos outros, você fica puto, né? Fica. Fala, nossa, nunca que meu filho vai fazer isso. Como é que o pai não dá um tapa, não grita com essa criança? Você tá louco? Ela deu um show assim na churrascaria, um show.
É o karma que te engole na hora, né?
Aí você fala, pô, é criança, você tem que entender, né? Mas antes, quando você não tem filho, você não entende.
Não entende.
Mas às vezes dá errado. Eu falei de duas que foram que eu fui bem. É que esse também não tava filmando, senão dava. Teve uma vez que tava fazendo show, era num cinema em São Vicente. Mesma coisa, a mãe com uma criança. Só que era uma criança um pouco maior que tava falando, pô, e a mina era num cinema, então a gente fazia. Tem o telão, a gente aqui na frente do telão e as pessoas sentadas lá no bagulho da cadeira mesmo. Essa menina meio que desceu, começou a andar de um lado pro outro, gritar. Aí, mano, bem no começo também, eu já fui falar com a mãe, pô, não sei o que, criança, não sei o que. Falei, pô, chatinha, né, não sei o que. Falava. E nessa a galera tava rindo, eu falei, cadê o pai dessa criança? Aí ela falou, ele morreu.
Ai.
Aí ficou, pô, um climaço. Aí meio, eu sem saber o que falar, eu falei, também com uma criança chata dessa, deve ter se matado. Só saiu. Que ninguém riu. E o show foi uma merda. Isso foi bem no começo. Todo mundo que veio depois foi pensa o show ruim. Ninguém conseguiu levantar a plateia depois. Acabei com o show, destruí a porra do show. Foi um climão do começo ao fim, assim. Nada fazia as pessoas darem risada depois daquilo. Foi bizarro.
Você tem um quadro no seu show que é o Piadas pra Família, né?
Sim.
Que são umas piadas mais pesadas,
sim,
e tudo mais.
De humor negro.
E aí a galera, tipo, que vê isso fora de contexto, às vezes tenta te cancelar.
Pra caralho,
tipo.
Já aconteceu muito. Nossa, várias vezes, acontece direto, mas eu acho que o contexto é a coisa mais importante na comédia, né? As pessoas saber quem é o comediante, por que ele fez a piada. Esse quadro Piadas pra Família, no começo tem um texto falando que não é minha opinião, essa questão são somente piadas, são piadas pesadas, se você não gosta, não assista, que não é pra você. Tem toda a explicação, quem narra é o Léo Lins, tipo, eu falei, quis deixar muito claro que ia vir pela frente, tá ligado? Só que, mano, só não quer saber.
Léo Lins narrando, você já espera.
É, né? Aí tipo, o vídeo de 20 minutos, o cara recorta só as partes que aconteceu comigo com o bagulho de Suzano. Nossa, deu uma puta treta esse de Suzano, que tinha as piadas do que aconteceu lá na escola. Só que tinha mais um monte de outras coisas, tinha toda a explicação do que era, tava sendo feito. As pessoas estavam rindo no vídeo também. E ninguém, o cara que é o alvo da piada tá cagando, por exemplo, não quer saber, tá ligado? É tipo, feriu minha honra, eu vou destruir a vida desse cara agora. Então, o de Suzano, um político, recortou as partes, todo os bagulho antes e deixou só as piadas de Suzano. Completamente muito fora de contexto, que caralho, porra, as minhas piadas fora de contexto eu sei que é B.O., tá ligado? Com contexto às vezes também é um pouco, mas eu sei. Aí esse político postou na página dele pra Suzano, assim, então um monte de gente, imagina, ficou puta. Aí fui parar no balanço geral por conta disso. Parar no balanço geral.
Mentira.
Juro, mano. Por Deus, no balanço geral. E o mais bizarro.
Aí
era...
só tá a sua avó te ligando já, né?
Não, o balanço geral.
Tá no balanço geral.
É aqui, ó. A TV aqui, aí tava lá o Gotino que apresentava. E o Gotino.
Gotino.
Juro por Deus que ele tava achando engraçado, cara. Você procura. Deve ter na internet esse vídeo que eu vi. Tinha umas piadas lá. Teve uma hora que eu falei alguma piada que Suzano era tão perigoso que deveria chamar a Suzano ou Richthofen. Aí teve uma hora que ele. Cara, ele tava meio assim, ó. Sabe quando você vê que o cara tá segurando um pouquinho?
Tá segurando, tá segurando.
Aí ficava ele e o Lombardi, que é o tiozinho lá, analisando. Então, tipo, olha que bizarro. Tipo, na cabeça dos malucos, isso aqui é um absurdo. É, tá na internet, no canal do cara, com toda a explicação pro público que quer ver aquilo, blá, blá, blá. Os caras, o mesmo corte que o político postou, eles pegaram. Não quiseram procurar saber qual que era o vídeo inteiro, os caralho. E ficaram passando na Record, tipo, 2 da tarde, aquilo a tarde inteira, mostrando as piadas. Aí fazia a piada, falando, não, vamos, olha isso aqui, é um absurdo esse tipo de piada, e mostrando pra uma galera que nunca nem ia ver esse bagulho. E é doido. E depois de mim, tinha o cara que estuprou alguém, o cara que bateu na mulher, tá? Olha o bagulho, eu tô no programa policial, mano. O cara tava contando
piada.
Seu
coração acelerou,
você voltou helicóptero.
Não, eu achei engraçado. Deu mais 15 minutos de piada. Assim. É, eu acho que a comédia é isso, tá ligado? Tudo que eu aconteceu na minha vida, eu sempre levei pro palco. Muitas tragédias minhas, coisas pessoais, problemas, assim, sempre levei pro palco e a comédia sempre foi meio que um refúgio, assim, me salvou de muita coisa ruim, assim. Então tudo que acontece, que é negativo, assim, mano, eu vou. É, vira piada, tá ligado? Então acho que o comediante tem que pensar mesmo com essa cabeça, assim, de fazer piada com tudo, tá ligado? E, mano, independente de qual é o tema, sempre pode ter alguém que não gosta, tá ligado? É aquilo, o cara gosta da comédia, da piada, até o momento que não atinge ele. Atinge um pouquinho, o cara já começa a ver com outros olhos, tá ligado? Então, mano, aí não tem como agradar todo mundo. O Dave Chappelle, que é um comediante que eu gosto muito, uma vez ele falou assim que... Foda esse comediante. Ele falou que Jesus Cristo, uma vez eu li sobre Jesus, parecia ser um cara incrível. Mataram ele. Então, tipo, não dá pra agradar, tá ligado? Todo mundo. Então, é foda. Não vai ser o comediante que vai agradar a todos.
E você acha que dá pra fazer piada de tudo mesmo?
Tudo mesmo.
Qualquer pessoa, gênero, sexualidade.
Sim, dá pra fazer. Tipo... Eu acho que é aquilo. Tudo com um contexto, tá ligado? Tipo, o meu show, tem esse quadro, mas, porra, tem uma hora antes de stand-up que eu me zoo, faço piada com a minha filha, com a minha esposa, faço piada, tem todo tipo de assunto, tá ligado? Não é só aquilo, então é isso que eu falo, do alvo, né? O cara tá rindo, que eu falei do gordo lá atrás, tava rindo, né? Aí chegou, um cadeirante não pode, tá ligado? Eu discordo, assim, e às vezes tem deficiência, já aconteceu comigo de eu ter problema com piada de cadeirante, e ter cadeirante na plateia vendo o show e dando risada, tá ligado? Só que é uma outra pessoa que se doeu que acha que é um absurdo fazer a piada, tá ligado? Eu acho que se eu tô fazendo a piada, eu vejo o cadeirante e não faço, aí que eu tô tratando o cara de um jeito diferente. Pra mim, ele é igual a todo mundo. Se eu fiz a piada do gordo, eu vou fazer do cara também, entendeu? Pelo menos a maneira que eu vejo, assim.
Nas primeiras polêmicas do stand-up, a primeira pergunta clichê que surgiu foi: qual é o limite do humor?
Já perguntaram.
Ele fez junto comigo. E eu quero te fazer essa pergunta. Qual é o limite do humor na sua concepção de Loss?
Acho que não tem limite. Mano, a dica pra você que ficou puto com uma piada, sabe quando o comediante vai parar de fazer uma piada? É muito fácil, tá tão na cara das pessoas e ninguém percebeu até hoje. Quando não derem risada, Nenhum comediante volta a fazer uma piada que ninguém riu. Então, cara, a melhor maneira de você protestar de uma piada que você não gostou é ficar quieto, mano, silêncio. Porque, mano, se eu faço a piada e não teve graça, não tem por que eu voltar a fazer aquela piada. Mas eu fiz a piada. Tipo, 80% das pessoas deram risada, 20% ficou meio assim. Cara, eu vou continuar fazendo, porque o meu trampo fazer a piada e a maioria deu risada. Então o problema não tá em mim, o problema tá em você que é fraco pra aceitar a piada, entendeu? Eu acho que é isso, mano. Cara, o silêncio é tão simples. Cara, a pessoa
o
não
silêncio
ri.
É.
A pessoa não ri, cara.
O silêncio diz tudo.
Não tem... Eu falei no começo aqui, não tem nada mais... Eu já capotei carro, já vimos de nada. É pior do que você fazer uma piada e não ter riso, cara. Nenhum comediante vai continuar fazendo uma piada que não tem riso. Aí é só um babaca que tá querendo ofender realmente. Aí você não quer fazer piada. Se o cara fez uma piada, não teve riso, aí falou, pô, vou tentar mexer. Aí não teve riso, só tá ofendendo, pô, aí não é comédia, entendeu? Agora, se estão dando risada, pode ter um tom um pouco mais agressivo, mas foi uma piada, né? O objetivo era a risada. É muito simples, cara. Acho que pra mim o silêncio é a melhor resposta, assim, para o limite do humor.
Que boa não resposta. Tem boa resposta.
Boa.
Eu queria só falar um negócio com você. Eu sou muito fã do Thiago Ventura. Eu sempre falo
também,
pro Chris,
ele é foda.
Pra gente trazer aqui e tal. Você acha que ele hoje é o maior nome da comédia no,
sim,
no Brasil?
Sim. Ele é um cara que atingiu uma galera que não ia pro teatro, né? Mano, os textos dele da bolinha de gude, falando as gírias da quebrada, de quem, o jeito de se vestir, né? O jeito de falar. E essa galera começou a ir pro teatro, assim. E eu falo por... Como eu falei, eu fazia o comecinho lá, a explicação, todo o começo. E eu sempre perguntava quem tá a primeira vez no teatro, quem já viu stand-up, quem tá a primeira vez no teatro. Era tipo... Mais de 90% era levantando a mão a primeira vez no teatro, tá ligado? A galera não tinha nem noção como funcionava. Por isso que era essa loucura os shows do Quatro Amigos. Que a galera não sabia que... Não pode falar durante o show?
Pô, pode gritar.
O cara não foi pra ver stand-up. Foi pra ver o cara que ele gosta. Então, quando ele quer ver o cara que ele gosta, ele quer gritar. Quer falar, ai, cabeçudo, quer queixudo, quer zoar os caras que ele gosta, entendeu? Então, ele foi um cara que puxou isso. Óbvio, tem outros comediantes também, tem muita importância nisso. O próprio Quatro Amigos também, mas ele foi, tipo, o cara que à frente disso. Que ele atingiu muita gente, né? Então, o vídeo dele dava milhões de views e, pô, ele fazia o show do Quatro Amigos. No começo, a galera ia pra ver ele, tá ligado? Então, lá no Santo Agostinho, 700 pessoas. Depois, ele ia fazer o solo no Frei Caneca, no shopping de boy. E eram os caras da quebrada colando, mais 700 pessoas. O cara ia levar mais de 1000 pessoas pro teatro, tá ligado? Uma galera que não ia. Pô, já aconteceu de gente ligar, perguntar, pô, esses 60 conto aí já tá incluso a comida e a bebida? Tipo, os caras não tinham noção como que era o bagulho. Tá, e não é nem maldade que o cara nunca foi, tá ligado? Então, ele tem muita importância, assim, mesmo. Ele é foda.
Ele é que vocês fazem parte de uma segunda geração, né? Que teve uma primeira com o Rafinha,
Esses caras, assim, de popularizar, acho que essa galera que é a responsável. Porque bom, o Diogo Portugal, meu Deus, o que ele fez lá no Jô naquela entrevista, o stand-up chegou em muita gente por conta do Diogo Portugal, Danilo, Rafinha, Porchat, toda essa geração dos caras, Rabin também, que veio nessa mesma galera, o Mansfield, Bruno Mota, essa galera, eles são responsáveis por culturalmente, vem uma parada aí que ninguém sabe o que era, então essa, se não fosse eles, não teriam Quatro Amigos, sabe? Então, tipo, tem muito respeito e gratidão pelos caras. Mas o lance do Ventura é um lance, assim, cultural, né? Pro país, assim mesmo, de uma galera que provavelmente não iria no teatro, tá ligado?
O Quatro Amigos abriu portas, né? Vocês abriram portas.
Sim, sim, então... Mas, óbvio, só conseguiu porque os caras lá capinaram muito lá atrás, no começo, tá ligado? Então, eu acho que foi a terceira... Talvez a nossa é a terceira geração já, assim, o quarto, mas, enfim, esses caras lá atrás, eles devem ter passado muita treta, tá ligado? Porque é aquilo do... Mano, não tinha comedy club. Hoje tem comedy club em vários lugares, que é o comedy club tá apropriado pra fazer uma apresentação de comédia. O barzinho X, não. O cara botava um palco, um microfone e se vira. Então era foda, né? Os caras pegaram muito. A gente pegou muito também no comecinho. Mas esses caras, então, meu Deus. A pessoa nem sabe o que tá acontecendo. Porque o brasileiro tinha o costume de ver alguém fantasiado contando piada. Personagem, né? Cara, um homem vestido de mulher, de
gay. Aquela do Tiririca,
velho. Com a peruca, tá ligado? Aí chega os caras.
Cara limpa.
O Rafinha falando Nana Neném. Tá ligado? Então, tipo, mano... O que é isso? Tinha que explicar o que estava acontecendo, as pessoas não sabiam, tá ligado? Então esses caras têm muita importância, eles são, assim...
E as mídias sociais também ajudaram bastante, né, vocês?
Não, a gente é muito... O YouTube, né? Porque esses caras também apareceram pelo YouTube, né? O Rafinha é mil anos, né?
Sim.
Danilo, só que esses caras, graças ao YouTube, foram pra TV, né? Tipo, CQC. Eu lembro que quando eu comecei, Tinha muito comediante que não queria ser comediante, queria ser CQC. Falou, mano, o meu bagulho é fazer pra chegar no CQC. Então eu não queria ser CQC. E não stand-up, tá ligado? Fazer stand-up. E esses caras surgiram, foram pro CQC através dos vídeos na internet também, né? Só que aí eu acho que eles começaram a lotar muito show, encher teatro por conta da TV, né? Porque tinha muito isso, entrevista no Jô. O Rabin uma vez falou que, cara, eu dei a minha primeira entrevista no Jô, fiquei 2 anos lotando teatro por conta daquela entrevista, tá ligado? Então, tipo... Chegou
que
em
é
muita
algo
gente.
Novo, né? É. No Brasil. Era
só
um cenário
que hoje,
novo.
Tipo, a TV, a internet tem muito mais força que a TV. A audiência é muito maior da internet. Então, é um outro jeito. Então, porra, esse bagulho não existia de fazer vídeo semanal. Tipo, cada um dos... Fazendo 3 a 5 minutos de vídeo inédito toda quarta, toda semana fazendo. Eu acho até que no quase certeza que stand-up, o 4 Amigos foi o único, assim, do mundo. Até é um bagulho que a gente vê do Guinness Book. Parece que tem um bagulho ali. Pra gente conseguir entrar no Guinness Book de fazer um material. Foi mais de 7 horas de material de cada um, assim. Caralho, então
é muita
nossa,
coisa.
Tipo, um especial, um solo tem 1 hora. Então, tipo, cada um fez 7 especial pelo grupo. Fora os especiais individuais, especial do grupo. Mano, foi muito, muito trampo mesmo. Muito trampo, muito trampo.
É, tá tirando ideia do céu, né?
Nossa. Foi, mano, teve. Nada cansa mais que a mente, né? A mente tá cansada, mano. Você pode estar sarado, não importa se você tá gordo, magro, se a sua cabeça tá pesada, cara, você não tem força pra nada, assim. Então, acho que o lance da fila foi isso mesmo. A cabeça falou, mano, não vai sair mais nada, que a gente precisa dar um tempo, porque foi no limite.
Cada assim. Um ir pro seu canto, né?
É.
Crisão, vamos entrar naquele momento maluco?
Qual momento maluco? Aquele que eu venho no microfone e falo, o momento...
Aí você que faz.
Superchat!
Rodou uma vinheta que até hoje eu não sei que
não
vinheta
tem,
que roda.
Mas tem
não,
a vinheta tem. Mesmo.
Então, roda alguma parada que até hoje eu não sei o que tá rodando.
Mas tem a vinheta. Quem
tem
pode?
Uma vinheta,
tem uma vinheta,
rodou.
Tem uma vinheta.
Rodou alguma
acha,
coisa
então,
aí.
Acho então que pra usar o superchat é legal ter uma vinheta. Eu tô tentando pegar os
não, a gente tá usando agora.
Meu.
Pensa assim,
na cara dura. Fica sabendo.
A gente tá no programa 39. A gente tá num protótipo
tá
ainda.
Entendendo, né?
Tá entendendo,
né? Como é que vai.
Mas o momento superchat é o momento que os seus fãs vão se conectar com você aqui.
Ou os haters, hein? Tem
ou
muito,
os
hater, pode
mas
ser.
Mas você tem que responder
mas
tudo.
Mas se derem grana, fora. Pode
de
ser.
Cara limpa, você vai responder.
Pode ser até meu sogro mandando isso. Como assim ele dormia?
Como assim? Eu falando da tesoura, ele não ouviu. Ele falou que ouviu o tipo da tesoura que eu usei.
Vamos lá?
Você bora. Vai... Vamos lá.
Vou começar aqui. O Café Mática com o Professor Fernando, é um canal, falou assim, Di, é muito bom entender o contexto e a história sua e dos outros humoristas por trás dos palcos, percebendo as técnicas e tal. Parabéns pela inteligência e esforço, mano. Abraço a todos loucos.
Porra, caraca. Se um professor falou, parabéns pela inteligência. Acho que primeiro professor que fala isso pra mim. Então, porra, eu gosto muito de você já. Ah, show. Os professores lá do Verdão, onde eu estudava, todos vocês tinham que... Eu vou gravar isso aí. Vou cortar essa parte e botar no meu canal.
Fazer um corte.
Fala assim, o mundo deu voltas.
O Gustavo mandou assim, Di, que conselho você dá pra quem quer começar a fazer comédia stand-up?
Cara, consumir. É o que eu falei. É, só vai saber se você leva a gente subindo no palco. Mas é importante consumir. Tem muito... Pô, o Léo Lins tem livro de stand-up. Tem 2, tá ligado? Tem esse que eu citei da Judy Carter. E tem muito show de comédia. E quando falo consumir, não só os nacionais, mas os gringos também na Netflix. Toda semana entra um especial novo. Vai nos shows de comédia, cara. Tem muita inspiração pra você tirar. Acho que consumir a comédia é o mais importante. E tem um cara que é foda. O Afonso Padilha, pra mim... Eu acho que o Afonso Padilha é o mais foda, assim, de comédia stand-up. Ninguém escreveu tanta piada quanto o Afonso Padilha, cara. Esse cara, ele tem que servir de inspiração pra muita gente, que é um maluco que, porra, tá lá, acho que no 5º solo stand-up, tem 4, 5 solos gravado, e toda semana ele joga 15, 20 minutos de material novo no canal dele. Então, tipo, ninguém escreve tanta piada quanto o Afonso Padilha, cara. No mundo, assim, é um comediante que... Esse cara é brasileiro e tem que servir de inspiração pra todo mundo que quer começar a fazer comédia, cara.
A gente chamou ele pra vir aqui. Espero que em breve a gente consiga bater
não,
a
é
um
pau
aí.
No cu, não vai vir. Não uma vai coisa vir? Tem nada a ver com a outra. Mas como comediante é foda. Mas não,
ele ia vir, mas pegou Covid. Ele ia vir. Pegou, na semana pegou. E pegou Covid.
É,
aí
mas teve que já tá bem, infelizmente.
Infelizmente?
Não, felizmente. Infelizmente. Eu falei felizmente.
Deu pra ver aí que o negócio...
Eu falei felizmente.
Infelizmente ele tá bem, né, moçada?
Eu vi essa piada ontem no show com ele do lado. É por isso que eu falei. Falei, infelizmente ele ficou. Você falou infelizmente. Eu falei, não, falei felizmente. Falou de eu ouvi. Ele não falou infelizmente. Eu falei, não, falei felizmente.
A Luana Oliveira perguntou: qual é o melhor e o pior comediante da atualidade, na sua opinião?
Caralho!
Se você não quiser falar o pior, só fala o melhor.
É que pior tem muitos. Tem muita gente ruim também. Mesmo que tem muita galera boa, tem muita gente ruim.
É um lugar muito disputado.
Mas a galera ruim não fica, né? Tipo, vai aparecer e vai ficar um tempinho, daqui a pouco você nem lembra. Então,
é um hype, né?
É, não fica. Mas o Afonso, eu falei aqui.
É o pior.
Não, é o melhor. Falei melhor. O Afonso é o melhor comediante do Brasil. Na minha opinião.
A Milena mandou assim: o dia é uma onda, parabéns pra você. Meu namorado me apresentou o stand-up dos quatro amigos e realmente a gente tem que aprender a rir. Abraços de Ilhéus, Bahia.
Ó, dá um abraço, valeu. Deu grana?
Deu.
Dá um abraço,
deu.
Dois abraços.
Então. Dois, pra ela é dois. O Leonardo Meira perguntou: a gente já falou disso. Di, qual é o limite do humor? A gente já conversou disso aqui no meio.
Então você vê o corte depois.
Chegou no final. Não,
mas já que ele desembolsou uma graninha, quer dar uma resposta de 5 segundos pra ele?
Silêncio. Aí não vai entender nada, vou ficar quieto.
É bom que gera curiosidade pra quem chegou agora. Volta no começo do papo.
O Gabriel mandou assim: hoje tem um canal que é exclusivo de comédia, que é o Comedy Central, que tem um dos programas que está em muita ascensão. Se eu não me engano, é não na temporada, que acho que ele está se referindo
Culpa ao... Cabral.
Culpa do Cabral. Culpa do Cabral, é.
Foda.
Como você vê a grande mídia abraçando tanto a comédia hoje em dia?
Então, assim, eu tenho minhas dúvidas...
Ah, calma, ele completou, que eu não vi. Tem medo de perder a essência e acabar virando um Zorra total?
Então, na TV...
Né, ele completou e eu não vi aqui.
É assim que, tipo, eu nunca tive pretensão de ir pra TV, não tem, porque fazer stand-up na TV não é a mesma coisa. Você foi agora, mesmo no Comedy Center, sim, que é um canal de comédia, sim, canal fechado.
Era plateia virtual, é.
Fora isso, que é um absurdo. É, tem muita restrição, tipo, não
tem
pode...
Tem o delay da risada. A risada vem 4 segundos depois.
Que triste você fez esse show, cara.
É, eu esperava pra vir a risada e se não vinha eu ficava mais triste, que era 4 segundos off.
Nossa,
a edição tinha que cortar.
Nossa, que bizarro. Mas enfim, é o que
dava. E foi minha primeira experiência.
Nossa, foi o pior jeito.
Véio. Não, mas foi divertido. Foi divertido, mas agora eu posso ter uma primeira experiência física.
Não, vai com entendeu? Plateia, palco. Vai,
ano
vai
que
fazer,
vem
vai
terei
fazer.
Minha primeira experiência
boa,
no
aí
palco.
Sim, boa, vai no palco, porque, mano, não tem nada a
calor
ver com
humano,
aquilo.
Calor humano,
né? Nada a ver com aquilo, aquilo não é comédia. Mas eu entendo, é o momento. A TV é foda fazer stand-up, então é por isso que eu nunca fui... Sabe qual que eu mais gostava, o quadro que eu achava mais legal de stand-up, assim, que já teve na TV, pra mim era o Humor na Caneca, do Jô. Lembra esse quadro? Que era no final do programa, o Jô falou, agora no Humor na Caneca, fulano de tal. O comediante ia lá, fazia 5 minutos de stand-up e saía fora. E falou, fulano tá fazendo show em tal lugar. Primeiro que não era competição. Toda vez que tem stand-up na TV, tem que ter a porra da competição. Pra mim, o
Faustão colocando 10 humoristas com gráfico, subindo de palmas.
Não, gosta, ele não gosta. Eu sou completamente contra. Acho que a arte não compete, tá ligado? E outra, comédia é muito particular, tá ligado? Então, tipo, às vezes você se identifica mais com o cara que é da quebrada e ele tá falando aquilo, ou se o cara tem um filho, vai gostar mais do... Então, é muito... Não, não tem que ter competição nisso, tá ligado? Acho que tem espaço pra todo mundo. E o Humor na Caneca era o mais legal, porque era só pra ir mostrar o trampo, tá ligado? Por mais que a TV deveria ter as restrições que provavelmente não pode falar tal coisa ou aquilo, mas pelo menos era o cara só ir lá mostrar o trampo, dava a agenda do cara e ir embora, tá ligado? Esse quadro era muito legal, que é o que tem nos formatos, nos talk show lá fora, tem muito comediante lá, faz stand-up e vaza, tá ligado? Enfim, mas o Danilo é foda nesse ponto também, que ele faz aquele quadro lá da rodada da noite lá, que leva os comediantes toda semana.
Com bebida lá.
Né? E é legal pra caralho, que tá ali, tá fomentando o stand-up também, tá botando a galera na TV, fazendo e tal. E lá eles falam muita bosta lá, falam muita
putaria. Tá, eu tava vendo hoje.
É, o Léo Lins, né, do programa, então, assim, é bem foda.
Você sente que hoje a TV vende mais ingresso ou a internet?
Não, internet. É. Com todo, pelo menos pra mim, sempre foi a internet. É que eu nunca fui pra TV, tá ligado? Então, provavelmente, se um dia eu fizer alguma coisa na TV, nem sei se vai ser stand-up, tá ligado? Eu já fiz lá o Comedy Central, participei todos os anos que não era pra fazer pra computador, pra TV, com plateia e tal, mas provavelmente pra TV teria que pensar bem, mano. Uhum. Mas eu entendo, tá ligado? Que é aquilo, não entende ainda, é um bagulho novo de stand-up. O cara fala do Zorra Total, sempre tem liga o Zorra Total, uma coisa ruim. Não necessariamente quer dizer que o Zorra é ruim, não, mano. E até porque nenhum programa fica tanto tempo no ar sendo
marcou
ruim.
Marcou uma época, uma geração.
É, então não é ruim. É um outro tipo de comédia. Saber entender que tem vários segmentos na comédia, sabe?
Há 10 anos atrás, né? O Zorra Total ele tinha a segunda maior audiência da televisão brasileira.
Como é que
a primeira era o Faustão e a segunda era do Zorra Total.
E Cacete
datas,
e Planeta.
Eu ia falar agora, Cacete e Planeta. Eu lembro, mano, caralho, eu morria do Cacete e Planeta. Eu lembro de acabar a novela. Eles começavam com a cena que tinha acabado da novela, lembra
eu
aquilo?
Adorava.
Era incrível
eu
aquilo.
Adorava.
E meio que acabou no final do Cacete. Pô, é uma bosta esse humor do Cacete. Não, cara, não quer dizer que os caras são ruins. É só um outro tipo de comédia, tá ligado? Tem vários tipos de comédia.
É isso. Luana falou assim, falando do Rafinha, ele está fazendo show nos Estados Unidos e disse que lá as casas de stand-up tem muitos comediantes. Você acha que aqui no Brasil faltam comediantes ou faltam casas de shows?
Não, eu tenho... Tá uma cena, mas não se compara, né? Que lá a comédia existe há muito mais tempo. É um lance meio que cultural já do país. É, tem casa de comédia... Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas os caras que foram lá falam, tipo... Você pega a rua, tem vários comedy clubs, um do lado do outro. É uma outra... É, culturalmente, né, o stand-up já aqui é muito recente, tá ligado? A gente tá aprendendo a fazer e o público tá começando a entender o que é. Então, tem bastante gente já fazendo, já tá começando a pintar a casa de comédia. É importante ter toda cidade grande, assim, pelo menos a capital, tem que ter um comedy club, vai ser importante até pra ter os comediantes locais aparecendo, surgindo. E já tá acontecendo isso, acho que daqui, mano, mas é mais 10, 15, 20 anos aí pra ter mais... Eu acho que leva um tempinho ainda também. Provavelmente vou estar velhinho fazendo esses shows.
Falando de velhice,
falando
de
do filho dor. Da Alicia. Filho da Alicia, meu neto. Tá ligado?
Vai ser namorado outro... dela chegando em casa, jogando videogame
com
você.
Não quero nem lembrar. Nossa, não quero nem pensar nisso, na verdade.
É difícil. Um dia você vai ser o Sobrão.
Já tem uma raiva do Gael. Sei que tem o Gaelzinho que ela fala do Gael todo dia. Chega do Gael, só fala do Gael. Já tô meio...
Já dá o livro pra ele, pra ela ficar decorando o rosto do Gael. Já pega ali, ó.
O quê?
Ali, ó. Aqui, ó. Não, pra ficar decorando. É, ela já ficar olhando o rostinho dele, já se apaixonando, olha lá. É, pronto.
Pior que é bonito pra caralho. Né? Puta que eu paro. Eu vou dar para. Não tem que falar. Fala não, filho. Para. Se for pra pegar, pega um bonito, pelo menos, né? Bonito e rico. Família, nossa, estourou. Ó, Alicia, vai pra cima, aqui, ó. Seu pai vai perder muito dinheiro ainda com piada, depende de você. Não conta comigo, não.
A
conta
Jéssica...
com ele.
Conta com ele.
É teu, esse aqui é teu.
Boa, meu.
É da tua filha.
A Jéssica mandou um superchat, não falou nada, então um beijo, Jéssica.
Só mandou.
E o último...
Tá de parabéns, a Jéssica.
Parabéns. O último é meu pra você. Eu não paguei nada aqui, é só pra... Quem que você aconselha a gente trazer aqui também de comédia, de comediantes pra gente trazer aqui?
Pô, tem muita gente boa, hein? Todo mundo, quatro amigos.
Quem você paga um pau no stand-up? Você ainda paga pau pra alguém?
Pô, pra caralho, eu gosto de muita... Pô, o Meirelles é um cara que eu amo, o Meirelles.
Meirelles veio aqui.
Não, tô ligado, eu assisti ele, eu amo. Gosto, ele é um amigo dele em casa, aí na casa dele. E é doido, é um cara que eu assistia antes, me inspirava e virou brother, assim. Gosto muito. O Neil Agra que eu citei é bom demais.
Ele é legal.
Neil Agra. Porra, a Nani. Você tem que trazer a Nani Pico.
Nani Pico.
Nossa, eu racho com
a Nani,
ela
foi lá no meu programa, lá o Barba Cabelo e Comédia, cara. É, só história maravilhosa. Ah, tem muita gente boa. Mel Maher é boa pra caralho. A Bruna tá voando, as minas aí na comédia. Tem muita mina boa fazendo comédia. Boa de palco, né? Porque são feias pra caralho. Sacanagem, é gratuito, né?
Exato, totalmente, mano. Gratuito, soltou.
É gratuito. Mas o muito comediante bom, cara. Tem muita gente. Eu vou acabar esquecendo. Pô, os moleques do Em Pé na Murilo Couto. Porra, os caras do Em Pé na Rede.
Tá legal.
E os velhos também. O Rabin, Diogo Portugal.
Ah, o Rabin, porra, Rafinha, genial.
O Rabin é
genial.
Foda,
não, mano, velho. Traz comediante que tem muita gente boa. Puta que pariu. Tem muita gente que eu gosto, assim. E cada um inspira de um jeito, né? Isso que é legal na comédia. Por isso que eu acho que não tem que ter competição, não, mano. Todo mundo. Dá pra todo mundo curtir, se divertir, rir de todo mundo. Pô, da hora o livro, hein, viado?
É isso, irmão. Obrigado. Pô, da hora agradeço. A sua presença aqui, né?
Eu agradeço. É, sou porra. Seu fã, fui nos seus shows, então porra. Ter você aqui é muito legal.
Tem que ir no solo pra ver o Piadas pra Família. Sei que você gosta.
É, eu não fui. Não, no solo ainda não fui. No solo ainda não fui. Vamos marcar um dia boa. Pra eu ir lá.
Quando quiser, me dá um salve, mano. Cola
pô, agora que eu sou seu amigo,
aquele pau no cu do mítico do caralho. Falou, sou seu fã. Ah, não sei o quê. Vem no meu bagulho. Eu vou, eu gosto de vocês. Mas ele falou, não, mas eu gosto muito do seu trabalho, você não tá entendendo. Falei, sério, mano, gosto muito. Falei, então demorou. Teve um show em São Paulo, mandei mensagem. Ah, vai ter show em São Paulo domingo. Quer colar? Não acredito, vou com toda certeza, vou falar com a minha mina, não apareceu.
Não
pau
apareceu?
No cu, pau no cu.
Não, então Mítico, vou fechar nele aqui, ó.
Cusão.
Você, Mítico, é um palhaço!
Não vai meter o Mítico,
hein? Não, eu vou, ó, pode me chamar no domingo, eu e uma eu levo uma moçoila pra ir comigo acompanhar.
Ah, tá namorando?
Não, ainda não.
Tá namorando. Já já entra pro time de nós.
É. Não, vai demorar.
Já já entra pro nosso time.
Não, vai demorar, não quero, vai demorar. Não quero ficar casado.
Isso
não.
É o que eu falava, vai demorar.
Não vai não.
De repente acontece.
Tomara que não, torço pra que não, que eu quero que todo mundo tem que... Ninguém pode, ele não pode estar sorrindo. Quando a gente tá falando de relacionamento, o cara tá assim, com essa alegria. É, não pode, né? Não
o
pode.
Cara tá aqui sextando, a gente tá indo ver Netflix.
É, não, eu tô ansioso pra ver. pra ver série.
Tô morrendo de ansiedade pra ver lá a Casa de Papel.
Eu não sei
você
vocês,
tá
mas
eu tempo, casa?
Eu tô indo
rapidão.
Tomar uma cerveja.
3 aninhos, você tá 13. Você tá 10 mais que eu.
É, não, é que casaram, eu tô. Acho que deve ter uns 5 morando junto.
Morando junto 5?
É, por aí.
Eu morando junto,
mas eu gosto, sabia? Você não gosta?
De morar junto?
Caralho, eu gosto pra caralho. Eu acho que se eu fosse solteiro agora e chegasse em casa... Porque eu ia pra minha casa, que eu não sou o cara que iria pra balada, tá ligado?
Vamos ver a visão do solteiro. O que o solteiro vai fazer chegando em casa sexta?
Não, eu não vou pra casa agora, vou tomar uma cerveja.
Você sabe que não pode, né? 10 horas fecha tudo, né?
Fechou não, já, amigo.
Não, sabemos. Quem tá ainda nos pagodes clandestinos.
9:30.
Não, a gente vai na casa de um amigo tomar uma cervejinha hoje com o pessoalzinho.
Que chato, chato.
Chato isso aí.
É chato. Um monte de série pra ver. Agora tem a... Saiu a Disney Plus. Você...
Então, Telecine também.
Fracassado. Plus. Vai tomar uma com os amigos.
Saiu de... Só a cerveja. Nem vai dar mó gastrite. Vai dar pesado. Oh,
loser. Que não assinou Disney Plus.
Bom, vou continuar indo lá.
Não, vai dar uma gastrite. Eu lhe desejo uma gastrite federal,
Rafinha. O pior é o triste é chegar e falar, mano, será que eu vou assistir? Eu vou ver uma série. Aí você começa a ver o episódio e fala... Caralho, já a Alicia vai acordar. Acho que não compensa ver esse episódio até o fim.
Eu gosto daquela série que é 20 minutinhos. A série de 20 minutinhos cada episódio.
Com som, né? Não dá pra ver
uma série. Emily em Paris.
Não dá pra ver coisa longa, não.
Moçada, tamo junto ao vivo segunda, quarta e sexta. E os drops, os melhores momentos, terças, quintas e sábados. Lembrando que o Eu Fico Louco não tem canal oficial de drops de cortes ainda, viu? Então, recusem imitações. Tamo junto, falou tchau e fui. Uou.
Já que eu acho que eu me inscrevi num falso de corte, hein?